favor.
Vereador Mauro, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Pereira, vereador Alfredo Landim, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Sua proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Márcio Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Dai-me bom senso, retidão e sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos, porque sois bom e realizais somente o bem. Ensinai-me e fazei vossa, ensinai-me a fazer a vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo, a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tem em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Vinde, salvai-me, ó Senhor. Eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Salmo 118.
Obrigado, Márcio Silvestre. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de outubro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleibo Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Todos os vereadores encontravam-se presentes. Em pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram encaminhados à diretoria legislativa. Apenas um processo deu entrada nas comissões. Os vereadores Paulo de Lima, Jerry Cabeleireiro, Gleibo Martins e Alfredo Landim usaram a tribuna na segunda parte do pequeno expediente. Fez uso da palavra a gerente, no grande expediente, fez uso da palavra a gerente da Saneago, senhora Tânia Valeriano, que após a sua fala foi indagada por vereadores a respeito da falta de água em Anápolis. Após o término da fala, fez uso da tribuna o vereador Frei Valdair de Jesus. Na ordem do dia, em segunda votação, foram aprovados 3 processos. Eles foram aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Vários requerimentos foram votados e aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 21 de outubro, em horário regimental. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora, uma moção de aplauso da vereadora professora Geli, assinada por diversos outros pares, encaminhada ao coronel aviador Rodrigo Fernandes Santos, comandante da base aérea de Anápolis, e segundo-tenente Muswalami Chaves Barreto, maestro, segundo-tenente músico Muswalami Chaves Barreto, maestro da banda de música. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço solicitando sistema de drenagem por meio de sarjeta em toda a extensão do bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à CMTT, solicitando retorno de velocidade na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes, próximo à construção do Centro Esportivo. Os caras não gostou, não. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando colocação de cerca, portões e limpeza em volta da mata no bairro Jamil Miguel, próximo ao Mercado Produtor. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado ao 4º Batalhão da Polícia Militar, ao coronel José Antônio de Lemos Filho, solicitando policiamento para a faculdade UEG na BR-153, nos pontos de ônibus, na chegada e saída dos alunos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade, lombofaixa, na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, em frente à quadra 2, lote 1, localizado no bairro Jardim América, terceira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando a transformação quebra-molas em lombofaixa na Avenida 24 de Agosto, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado, na verdade, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Lafontênio Ribeiro Campos. Solicito ao vereador Sargento Pereira que colha a assinatura de mais 6 vereadores, por favor. Moção de pesar do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à família pelo falecimento do senhor Joaquim Ferreira, ocorrido no dia 20 de outubro de 2015. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência do pequeno expediente, convido a palavra o vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia, os colegas novos da Rádio Manchester, que transmite nosso horário da Câmara Municipal. Primeiramente, presidente e vereadores, e nossos queridos ouvintes que nos estão assistindo hoje. A nossa querida Tânia esteve aqui ontem, né? Como diz o Frei Valdair, uma verdadeira artista, né? Nas explicações, como muitos de nós sabemos disso, realmente ela é uma boa engenheira, uma boa funcionária, mas praticamente a palestra só foi para enganar um pouco mais, né? A falta da água em Anápolis, que infelizmente há muitos anos que não tinha falta de água na minha casa e hoje mais sempre sem água. O sofrimento é de todos nós, não só de vereadores, né? Como diz a imprensa aí, que vereador só fica bebendo água gelada, mas não é culpa nossa, né? A falta de água não é culpa de vereador, a falta de água é falta de investimento, é falta de reservatório. Infelizmente, nós não concordamos com a Tânia que não precisa de reservatório. Nós precisamos de muitos reservatórios em Anápolis, não só um ponto, em diversos pontos da cidade. Como diz a nossa vereadora Miriam Garcia, ela sabe que o governo, que é do partido dela, errou muito os investimentos em Anápolis, né? Que é o PSDB, que é o nosso governador Marco Pinto, que fez muita coisa por Anápolis, né? Sabemos que ele fez muitos investimentos, mas na água, infelizmente, vamos esperar ele chegar, estaremos lá, Frei Valdair, todos nós vereadores, estaremos lá conversando com eles. Já conversamos com o deputado Carlos Antônio, que é o nosso representante de Anápolis, que teve os votos em Anápolis, conversamos com os deputados federais, também todos estarão juntos, fazendo um acordo, né, geral. E sabemos que o problema vai ser resolvido de imediato, né? Não podemos culpar os nossos ribeirinhos por gastar água do Piancó. Né? Tem que ter a regra, tem, mas agora, em cima da hora, depois que a onça comeu a caça, não resolve, né? Então, vamos esperar. E vamos conversar bastante antes, né? Porque conversar muito já foi conversado. Agora, tem que ter ação, tem que ter velocidade nas coisas, né? Então, não podemos dar uma de Rubinho e Barrichello aqui, né? Nós temos que correr para o ano que vem não passamos por esses mesmo sofrimento, pastor Edson Lopes, mesmo sofrimento, toda a população de Anápolis. Então, nós somos moradores e somos gente de Anápolis, né? Nós temos CPF aqui, nós pagamos imposto aqui e tudo mais, né? Então, nós temos todo o sofrimento. Na minha empresa hoje mesmo, eu estou parado lá porque não tem água para trabalhar e eu necessito de água para trabalhar. Evidentemente que a gente faz o reaproveitamento da água lá. A gente tem, mas sempre tem que limpar os tanques, então acaba que a gente falta água. Então, infelizmente, é o que é ocorrido, né? E vamos continuar cobrando todos nós, nosso querido Marrula, ajudar a gente também aí na cobrança junto à Ceneago, né? Está na hora de todos nós vestir a mesma camisa, né? E que sempre vestimos a mesma camisa, né? Então, está na hora de todos nós cobrarmos. E eu vou tornar novamente a justificar aqui, porque eu ontem disse sobre aquele show que teve em Anápolis, que a maioria da população concorda com o show, com certeza, se é pago ou não. Aí o local já é outro detalhe, né? O local, às vezes, tem polêmica. O ICMS do município, que o ICMS pode ser do município, como pode ser também do estado. O SQN, que nós falamos aqui, é o mesmo ICMS. Evidentemente que tem o ICMS municipal. Agora, é a forma de pagar, de escrever a letra, é que às vezes modifica alguma coisa, mas a arrecadação do município é sobre as coisas prestadas no município. Então, a gente conversou com os dirigentes da prefeitura, com o César Druzeiro, todos eles explicaram que foram cobradas as taxas de vida do show. Agora, se o local não foi devido, aí devia ter sido antes, né? Depois que já foi autorizado, isso é autorizado no Brasil inteiro. Eu estou só justificando mais uma vez, porque às vezes teve polêmica aí em outras emissoras, ele dizendo que o vereador tem que fazer projeto, tem que fiscalizar. Eu quero dizer a esse pessoal da imprensa que eu fiscalizo e trabalho e tem requerimento e tem projeto e fiscalizo o tempo todo. Às vezes fiscalizo no meu modo, fiscalizo, sempre estou fiscalizando e não vou deixar de fiscalizar. Não é pessoal de imprensa que vai me ensinar como eu ser vereador. Eu sou vereador e vou continuar fiscalizando junto ao prefeito. Sou líder do prefeito, com maior honra ser líder da cidade que eu mais gosto, a minha cidade. Vou ser líder dele defendendo as causas boas da cidade. A liderança não é para esconder coisa debaixo do tapete, não. A liderança é para defender as ações do prefeito no dia a dia. Nos dias que ele faz as coisas certas. Qual o dia que eu defendi o prefeito aqui dessa casa aqui, que ele fez alguma coisa errada? Já defendi, Frei Valdaia? Se você tiver prova e se tiver escrito aqui nessa casa que o vereador Paulo de Lima fez alguma defesa, coisas erradas que o nosso prefeito João Gomes fez na cidade de Anápolis, eu devolvo meu cargo ao meu suplente e ele assuma a partir de semana que vem. Porque eu nunca fiz uma defesa do nosso prefeito João Gomes, aqui nessa casa, nem Antônio Roberto, na época, que o líder era Edson Lopes, né? Que se defendeu muito bem na época, se deu muito bem, na época um bom líder. A gente, todas as casas têm o seu líder, todas as casas têm o líder. Eu sou líder e vou continuar fiscalizando, queira a imprensa, queira ou não queira, eu vou continuar trabalhando de qualquer
maneira.
Obrigado, eu tenho muita amizade na imprensa e sou ligado à imprensa. Não tem problema nenhum, eu posso receber crítica 24 horas. Mas o meu trabalho, o que eu faço no dia a dia, eu vou continuar fazendo. O tempo tem um pouquinho de tempo aí, presidente? Só dois minutinhos.
Já está encerrado, já deu.
Então tá bom, presidente. Obrigado, eu agradeço e continuo dizendo à população anapolina. Estou do lado da população, de qualquer maneira. Mesmo que às vezes as pessoas falem o contrário. Estarei trabalhando e os meus votos foi para isso, para defender a população anapolina. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Convido em sequência, pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadora, imprensa presente, populares, amigo de Paulo, lá do Vila União. Senhor presidente, no site da Saneago ontem, saiu uma lista dos bairros que vão ficar sem água e que vão ser atendidos gradativamente, conforme a precisão. E pelo tamanho daquela lista, já dá para perceber o tamanho da incompetência dessa empresa aqui na nossa cidade. É uma lista tão grande que um radialista até não deu mais de 20 anos falando que vai arrumar água em Anápolis, vai consertar, vai fazer, vai trazer investimento, e fazendo investimento, e nada, a gente percebe que nada é feito pelo tamanho daquela lista. Até a gente mesmo, se for ler aquela lista, não dá para ver, dá para contar o tanto de bairro. É quase todos os bairros da cidade. Então, fica aí. Como que pode uma empresa que fatura fazer o necessário? Era só o necessário. Levar água nas torneiras das casas da cidade de Anápolis. Ontem a gerente da Saneago esteve aqui na Câmara. Fez um discurso técnico que, pelo que ela fala, está tudo às mil maravilhas. A gente percebe que ela falou tanto que contenção de água não resolve. Vários vereadores falaram em contenção de água do Ribeirão das Antas e de outros ribeirões aqui da nossa cidade. Mas diz ela que a vazão é tão pouca que não compensa fazer retenção de água. Então, se não compensa fazer retenção de água, por que que está faltando água para as bombas bombear para a cidade? É lógico que está faltando justamente é isso, investimento em retenção de água. A gente percebe que lá no Ribeirão Piancó, lá aquela mini barragem que tem de contenção de água lá, ela já está toda entupida. Está precisando de um trabalho de limpeza daquela área lá, está cheia de terra, não tem quase nada na bacia dela para guardar a água necessária. Então a gente fica pensando, como que pode faltar tanta água se não tem investimento justamente na contenção? Ontem ela também disse que faz um repasse para a prefeitura de 6% da renda arrecadada aqui na nossa cidade. Só que lá na prefeitura consta que é 4%. Descontando o gasto da prefeitura, não sobra nem R$ 180,00 por mês para a prefeitura nesse acerto que faz com a Saneago. E com atenuante, já estão atrasados mais de 5 meses com esse repasse, que não chega a R$ 180,00 por mês. Mas uma coisa é certa. A gente percebe que todos os serviços, as prestações de serviço do governo do estado de Goiás para a nossa cidade é negativa. A CELG é negativa, a Saneago nem se fala, as obras estão paradas, tudo que depende do estado para a nossa cidade, eu acho que chegou a hora da nossa população perceber que o governo do estado para a nossa cidade é inviável, porque as obras estão paradas. A Saneago não dá conta de cumprir o compromisso dela. A CELG falta energia constantemente. Então fica aí. É hora desse governo, do governo do estado, começar a olhar melhor para a nossa cidade e começar a fazer um trabalho mais específico para a nossa cidade. Fica aí, senhor presidente. Essa revolta não é minha, é da população. Devolvo a palavra.
Do Alfredo Landim, convido para fazer uso da tribuna também no pequeno expediente por até 5 minutos. Vereador Miguel Marrula, do DEM.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas vereadores e imprensa aqui presente. Senhor presidente, o nosso líder Paulo de Lima aqui já antecedeu algumas palavras minhas. A respeito, vou por parte do referente ao show cabaré. Eu solicitei para a Secretaria do Meio Ambiente, analisando o contrato de prestação de serviço de limpeza urbana, verifiquei que consta no mesmo, além de outros serviços, a manutenção de parques urbanos. Em virtude desses dados, solicito que a Secretaria informar-nos se os parques da cidade, como Parque JK, Parque da Liberdade, Parque Ipiranga, entre outros, possuem programação regular de limpeza nos finais de semana. E se os organizadores do evento Cabaré, ocorrido no final de semana, dia 17, do Parque Cidade, pagaram todas as taxas inerentes à utilização da área pública. E também solicitei toda a documentação com todas as devidas taxas da empresa que organizou o referido evento. Também estou aqui, não acusando nem defendendo a empresa, que se eles pagaram também a taxa, nós temos que tirar maiores informações judiciais em cima do município. Não vou ser leviano em falar nada sem os devidos documentos aqui na minha mão. Segunda parte. Com todo respeito à dona Tânia, admiro muito ela, eu acho que ela virou até um saco de pancada, mas eu sou contra algumas palavras que foram ditas aqui. É muito fácil prejudicar os outros, não só com água, como palavras também. Falar que a culpa da falta de água são dos produtores rurais, isso é um absurdo. A falta de água é provocada por todos nós. Agora, a gente anda na rua, os produtores rurais são os culpados da falta de água, até nós que lavamos hoje a calçada na porta da nossa casa, nós somos errados também em fazermos isso. Então, que avisassem todos os produtores rurais, daqui 20 anos vai faltar água. Eu achei uma falta de respeito jogar as culpas em todos os hortifruti granjeiros. Eu quero aqui, em nome dessa casa, solicitar uma audiência pública com todos os produtores rurais aqui, porque eles não têm que assumir uma responsabilidade sozinha dessa, não. No meu ponto de vista, isso é um absurdo. Vamos fazer uma audiência pública, porque a gente fala, 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 e nós não resolvemos nada, e nós não vamos dar conta de sermos responsáveis pela falta de água na cidade. Falta gestão do estado e do município também, que paga percentuais elevadíssimos para a empresa que faz o saneamento básico aqui em Anápolis. Isso é um absurdo, nós temos que cobrar, o município também tem que cobrar. Chega de falar o culpado é esse, o culpado é aquele. Nessa bola toda, nós estamos sendo culpados também, porque nós não estamos defendendo, muito pelo contrário, nós estamos defendendo tudo, só que nós temos que agir, como nós todos nós agimos aqui. Eu quero, em nome dessa casa, pedir a ajuda de vocês para nós fazermos audiência pública para todos os produtores rurais, para tirar um pouco da carga dessa denúncia e dessa acusação em cima deles. Respeito a opinião de todos os vereadores, a minha opinião é essa e vou lutar para isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Marrula. Também para fazer uso da palavra no pequeno expediente, convido o vereador Sargento Alberto, PTN, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia à imprensa que transmite essa sessão. Presidente, assunto de água ela é cansativo, né, dá até sede, verdade, mas hoje eu quero voltar numa questão de trânsito. Eu encaminhei um requerimento já no dia 11 de agosto, pedindo intervenção ali na GL-222, que faz confronto na rotatória com a Avenida Pedro Ludovico, na São Joaquim. Ontem eu estive lá fazendo um vídeo, a gente joga no site aí, mas a situação é calamitosa. Passa ali vários bitrens ali, caminhões lotados, carregados. Aquela via, ela vai sofrer uma sequela grande. E uma intervenção, ela ajudaria bastante. Até porque pessoas estão fugindo ali, né? Ali daquela barreira onde está instalado, né, a cobrança do pedágio. E está sendo a válvula de escape aqui, a GL-222. E se vocês passam por ali, ou têm uma atenção especial naquela situação, vocês vão ver o quanto está difícil morar, residir, ter um comércio naquela localidade. Então já encaminhei um pedido, não houve nenhuma resposta por parte da CMTT, mostrando interesse, dar um estudo, mostrando se há uma viabilidade de uma mudança ou de uma ampliação naquela rotatória. E quando eu estive lá, Pedrinho, Porto Rico, eu citei sim, estava ali para justamente fortalecer o pedido do senhor que mora naquela região. Eu tenho certeza que o senhor tem preocupado com aquilo, tá? E outros vereadores que moram logo em outros setores também ali próximo. Então, eu fui lá reforçar, porque tivemos informação nesse sentido. Então, gostaria que o Alex, né, que a gente fala tanto aqui, na construção aqui do viaduto, que vai ser bom, ótimo, a fluidez, quem está no trânsito, pegando a Goiás, pegando a Barão, porém as sequelas vão estar lá nas pontas. Então a gente fica preocupado, que dá uma resolução aqui, mas não se preocupa lá no final. Então quero deixar registrado que estivemos lá ontem, é preocupante o trânsito, o acidente, nós temos visto acidente com vítimas fatais, e isso nós temos que nos assumir a responsabilidade dessa mudança, vereador Jackson, de assumir, cobrar também essa mudança aí. Então, cabe aqui a nós encaminharmos pedido, do jeito que nós todos os dias fazemos aqui. Cada um tem a sua demanda, muitas demandas elas chocam em si, porém, tentando mostrar alguma deficiência num lugar ou em outro. Então, fica aqui o nosso pedido. E eu quero ainda reforçar o pedido de uma atenção por parte da administração aí do secretário Leonardo, na Avenida Brasil do bairro de Lourdes. As chuvas virão, a captação de água ali, ela não é viável, ela não comporta captar essa água ali. Vai haver reclamações, já estou adiantando, não tem, não leio, né, que não jogo carta, não tenho tarô, não faço nada, mas já estou prevendo isso aí, certo? Já estou prevendo muita coisa que vai acontecer em Anápolis aqui, algumas coisas simples. Então, por favor, deem uma olhada antes de começar esse tempo chuvoso, eu acredito que teremos aí, de alguma forma, algumas reclamações. Buracos estão lá, Saneago fez, deixou, a administração não passou por lá, os entulhos não foram tirados. Eu disse aqui na segunda-feira, retorno a dizer, eu vou usar na tribuna e vou citar nome sim. Vou citar, porque meu nome está sendo citado perante os meus eleitores, eu vou citar então os nomes daqueles que deveriam também estar aqui ou estar lá falando de que forma vai acontecer e quando, certo? Porque não cabe ao vereador comprar um caminhão, uma pá mecânica e sair carregando esses lixos que estão por aí, não. Então, deixa aqui, senhor Leonardo, ao nosso prefeito exercício, Lisieiro José Borges. O senhor está aí, sabe do nosso trabalho, nosso compromisso em trazer aqui somente a verdade, a discussão que é importante para o cidadão. Nos ouça, peça, oriente, determine se for o caso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Eu quero convidar aqui para sentar, assumir a presidência, o vereador Jackson Charles, porque eu estou inscrito, farei uso da palavra agora. Encerrando o pequeno expediente, iniciamos agora o grande expediente e, como estarei na tribuna, vereador Jackson, por favor. Bom dia a todos, cumprimentar aqui nobres pares, população, imprensa, que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Eu vou usar hoje o grande expediente, não para falar de água, mas eu quero aqui deixar minha opinião clara, porque às vezes aqui é uma casa democrática e nós estamos representando aqui a população, diversos segmentos, e cada um aqui tem a sua cabeça e a sua forma de pensar. E às vezes vira uma confusão, um fala, o outro fala, o outro fala. Não há um pensamento unânime aqui na Câmara Municipal de que é preciso resolver o problema da água. Agora, com relação às causas e aonde se procurar essas soluções, às vezes há divergências, mas que nós sabemos que essas divergências elas vão se canalizar para buscar uma solução, como tem sido feito. A minha expectativa é que não pare quando voltar a chover, a Câmara Municipal, nós vereadores, não venhamos aqui a esquecer desse problema. Mas eu quero deixar minha opinião clara aqui para a população. Precisa-se sim de reservatório, precisa-se sim ampliação da captação, como está sendo feito, precisa-se de uma política, de projetos de reaproveitamento de água, água de chuva, águas que já são usadas para se reaproveitar essa água, tudo isso precisa. A Saneago é uma empresa pública que ela tem a concessão em contrato e ela tem que ser cobrada sim. Tem que ser cobrada sim a Saneago, as suas responsabilidades, que estão em contrato, inclusive o contrato, ele é de 98, se não me engano, e os investimentos começaram em 2010, mais de 10 anos de atraso para começar os investimentos. Então ela está atrasada sim, está sendo feito o investimento, mas está atrasada. Agora o que eu quero dizer aqui, população que está me ouvindo, nobres pares, não podemos sermos negligentes com relação à responsabilidade de quem utiliza a bacia, de quem utiliza a água do Piancó. A Saneago é uma dessas que utiliza e os produtores rurais também. E todos têm que ser regulamentados. Tem que ter regulamentação. Você não pode chegar simplesmente ali, ter uma área à margem ali do Piancó e utilizar a água indevidamente do jeito que você acha que precisa. Então tem que ter seriedade com relação a isso. Então, que haja realmente uma política de controle, de regulamentação com relação à bacia do Piancó. Não adianta investimento, não adianta, vereador Vespa, reservatório, não adianta ampliar a captação se a fonte secar. Se a fonte secar, se a fonte acabar, o que vai adiantar o reservatório? O que vai adiantar a captação? Então, são ações conjuntas. Cobrar da Saneago, mas também cobrar da Secretaria Estadual de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente, CECIMA. Ela tem que atuar com mais eficiência aqui no município de Anápolis. Ela tem que regulamentar e fiscalizar as pessoas que utilizam a bacia. E quem é que está no comando de tudo isso? Saneago e CECIMA. Governador Marconi Perillo. Então o governador está viajando, a população está cansada já de ouvir discurso. Então vamos trabalhar, assim que o governador chegar. Os vereadores, não sei quem é, quantos são, estão agendando, tem a Frente Parlamentar Pro Água, Esgoto e Luz, tem o vereador Jean através da Comissão de Meio Ambiente e outros aí. Quem agendar, vereador Pastor Vilmar, que esteja agendado, que possamos chegar lá, não para ficar elogiando o governador, não para ficar falando, ah, governador, que bom, o senhor pensa em andar. Chegar lá e cobrar dele, como aconteceu ano passado, cobrar dele ações que venham realmente a resolver o problema do município de Anápolis. Com o respeito que ele merece como governador, como autoridade, o prefeito João Gomes tem que estar junto nessa reunião, o prefeito João Gomes tem que ir conosco, o prefeito João Gomes, os 23 vereadores, com o governador, numa conversa republicana, cobrando realmente a solução para o problema da água no município de Anápolis. Então essa é a minha opinião, e eu não vou falar mais, nós temos que agir. Outro assunto, senhor presidente, em exercício, Jackson Charles, é com relação à nossa satisfação de ver a sensibilidade do prefeito João Gomes com os projetos dessa casa. Vários projetos que têm sido enviados, aprovados nessa casa e enviados para a sanção do Executivo, têm sido sancionados. O prefeito João Gomes, ele tem sancionado os projetos dessa casa. E dois projetos nossos foram sancionados antes da viagem do prefeito. Um projeto que estabelece no município de Anápolis a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Nós desvinculamos, né, a questão do alcoolismo das outras drogas para que possa se dar uma eficácia e um destaque maior a esse problema do alcoolismo no município de Anápolis. Esse projeto foi sancionado pelo prefeito João Gomes e essa semana ela acontece na primeira semana, na última semana de fevereiro. Então, que possamos ter ações aqui no município, as secretarias possam desenvolver ações, nós, a Câmara, Frente Parlamentar de Polícia sobre Drogas, ações para realmente alertar a população e prevenir com relação ao problema do alcoolismo. Inclusive, hoje, eu quero convidar os pares, vereador Vespa, vereador Pastor Vilmar, esteve presente, outros, mais três vereadores, eu não estou lembrado agora, o vereador Gerri, eu me lembro também, nós estivemos em Tubiara ano passado, conhecendo Paulo de Lima e mais um outro. E eu, né? Cinco. Acho que é isso. Nós estivemos em Tumbiara ano passado, conhecendo um programa permanente e contínuo de prevenção a drogas, a álcool, drogas, inclusive educação com relação à prevenção à gravidez precoce, que funciona desde 2008, se não me engano, lá na cidade de Tumbiara, e que tem tido uma grande eficiência e eficácia naquela cidade. Então, nós estivemos lá conhecendo esse programa, trouxemos a ideia para a secretaria e hoje, vereador Vespa, hoje, às 14 horas, vai acontecer um intercâmbio. A secretária de Educação, lá de Tumbiara, com algumas diretoras, virão, pastor Vilmar, apresentar o projeto, o programa para a Secretaria de Educação aqui no município de Anápolis. Então, isso é um trabalho, é um fruto da Frente Parlamentar de Polícia sobre Drogas, da Câmara Municipal de Anápolis. Quero aqui também parabenizar o Conselho Municipal, na pessoa do presidente, o doutor Odair Borges, que também abraçou essa causa. O secretário Chico Rosa, Desenvolvimento Social, também abraçou essa causa, entendendo a importância de não se ter só palestras. Palestras e palestras são importantes, mas não são tão eficientes assim. Agora um programa contínuo, um programa permanente, que pega a criança desde o CIMEI, encaminha e trabalha a cabeça dela até o ensino médio, para que ela já chegue no ensino superior, já prevenida, trabalhada, tendo a conscientização da questão das drogas, isso sim vai trazer um resultado. Talvez não a curto prazo, mas nós vamos colher os frutos que Tubiara já está colhendo. Após 6 anos, e Tubiara tem colhido os frutos. E nós, eu creio que, no médio prazo, nós estaremos colhendo os frutos aqui em Anápolis também, quando essas diretoras hoje, elas forem despertadas e começarem a implantar nas suas escolas esse programa. Então, eu quero dar essa publicidade aqui à população. Outro projeto nosso que foi sancionado pelo prefeito é o projeto que institui as ruas do lazer. Eu tenho falado aqui dos bairros, principalmente conjuntos habitacionais, que não tem praças de lazer, não tem atividades de lazer para as crianças, para os adolescentes, não tem praças esportivas, não tem estrutura, não tem aparelhos públicos. E com esse projeto sancionado pelo prefeito João Gomes, há a possibilidade agora de, enquanto não se construa uma praça, enquanto não se construa uma quadra, um campo, pode ser feito ali as ruas do lazer, onde a população vai ter a oportunidade de desfrutar ali de toda uma estrutura da prefeitura, toda uma estrutura levada pelo executivo, onde vai poder ter atividades culturais, atividades sociais e atividades esportivas. E o importante, os filhos com seus pais, integrando as famílias ali através do projeto Rua do Lazer. Então eu quero aqui esse reconhecimento ao prefeito João Gomes, que tem, dificilmente ele veta um projeto aqui dessa casa. Ele tem entendido que nós somos aqui realmente a caixa de ressonância das demandas da população anapolina. Quando nós apresentamos um projeto, não é um projeto que saiu só da nossa cabeça, não é um projeto que nós queremos somente apresentar um projeto para apresentar, é porque há uma demanda na população, a população nos procura e nós transformamos isso em projeto, e o prefeito, entendendo isso, tem sancionado esses projetos de diversos vereadores dessa casa, independente de sigla partidária. Então, eu quero dessa divulgação à população, projeto nosso, da Semana Municipal de Prevenção ao Álcool, foi sancionado, passa a valer a partir do ano que vem, e também esse grande projeto, que é o projeto Rua do Lazer, foi sancionado também, e que possa ser colocado em prática a partir do ano que vem. Já é colocado em prática no mês da criança, mas que seja todo ano, que mês após mês haja agendamentos, que haja esse projeto no Santo Expedito, no Copacabana, lá no Leblon, lá no Residencial Nova Aliança, e em tantos outros residenciais, em tantos outros locais carentes de atividades esportivas, de atividades culturais, para entreter, para trazer cultura, para trazer atividades esportivas para crianças, adolescentes, juntamente com a sua família, juntamente com seus pais. Então é isso, senhor presidente. Quero colocar aqui, agradecer a atenção e devolver a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ederson. Concedo a palavra por 10 minutos à vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, é até difícil falar tudo que temos que falar em 10 minutos, mas vamos tentar. Ontem nós tivemos a chamada da diretora da Saniago aqui. Bom, repetiu tudo de novo. Eu vi, graças a Deus não, Paulinho. É a balela, o povo está sem água na torneira, você está sem água para você trabalhar na sua marmoraria hoje. Isso é o retrato da cidade, que nós fazemos parte da comunidade. A mesma balela. Eu vi que reservatório não é importante. Que é isso? Água virada. Goiânia faz reservatório, Brasília faz reservatório. Para Anápolis, precisa fazer não. Que é isso? Está resolvido. Resolvida a falta de água nas torneiras? Peraí, e ontem, ainda que eu saí, não está. Ela parava a sessão para chamar a atenção dos vereadores. Peraí, está cafundindo as coisas, como diz o povo na rua. Existiu uma grande confusão aqui. Sabe por que eu não fui na última reunião de Namélia? Eu acho que você também não foi, não. Da Saniago, que apresentou naquele hotel chique lá, que era... Me chama aquele hotel chique, foi a apresentação. Aí teve almoço. Olha, não foi Castros? Não fui, Paulinho. Nem Lunen? Foi no Lunen. Não vou. Não vou. Odeio quando me oferecem comida. Parece que está querendo comprar a gente com um prato de arroz e feijão. Odeio. Não me chama para apresentação de projeto, de coisa séria para a cidade, se vir no jantar, se vir no almoço. Coisa séria é coisa séria. Não precisa misturar as coisas. Foi por isso que não fui e não irei quando fizer festa. Não é docinho, não é, refrigerante que vai adoçar minha boca, não. E outra coisa, tem que ter respeito a essa casa. Ontem foi mais de uma hora falando aqui, senhora da situação. Tudo bem. Senhora da situação. E a água? E a água? Por quê? Vereador Maurão, o senhor concorda comigo? Eu te conheço, Maurão, eu sei que você concorda comigo. Gênero, pode falar que eu te dou o apoio. E outra coisa, tomou a tribuna, você tinha um minuto. Concordo com o presidente que deu um minuto. Vamos ter educação, vamos ter respeito ao bom trabalho. A mulher não teve com a gente. Nós não tivemos solução. Está muito fácil falar, olha, é do governador, é do PSDB. PSDB está se furtando a isso, não. Tanto que não está... que o nosso presidente já está se mobilizando em Goiânia, que é o vereador Fernando Cunha. Deixa eu acabar, Varão, é porque tem pouquinho tempo. É o nosso presidente Fernando Cunha. Para irmos na Saniago antes do governador chegar, para governador... Porque quando fala o nosso partido, eu sou representando o PSDB e não estou me furtando a responsabilidade do partido aqui na cidade. Eu estou tomando posicionamento das pessoas que estão sem água nas torneiras, da mulher, do proprietário, seja de onde for. Estou tomando e estou dando as mãos para isso. E outra coisa, governo não se faz com partido só. Nós vamos ter lá diretores do PSC, do PTB, do PSB, do PTB, entendeu? O governo não é um só partido. Então, nós todos temos responsabilidade. Saniago é autarquia. Vocês já se perguntaram qual o lucro, porque já jogou até ação na bolsa. Vocês já se perguntaram o lucro que essas pessoas estão tendo em cima da nossa falta de água? em cima do reservatório que vai ser, que não é construído e que o dinheiro está em caixa? Por quê? Você tem que tirar o dinheiro dos investimentos. Um reservatório hoje é caro, gente. Eu sei que deve... Daqui um pouquinho te dou 2 minutos, tá bom? O reservatório hoje é uma coisa cara de ser construída. E não vai. E não se iluda as pessoas que o ano que vem vai ter água na torneira se começar a fazer o que precisa ser feito hoje. Não é amanhã, não. Não, chuva é Jesus quem dá e Deus dá e o homem não sabe o que faz com isso. O problema é esse. Então, eu acho que não se iludam as pessoas se começarmos uma luta, tivermos frutos, que ano que vem não vamos ter água. Reservatório é difícil ser construído, mudança de maquinária é difícil ser construído, a mudança do nível que ela falou de captação da água, tudo bem, vai resolver. Mas quando é que vai começar e terminar o trabalho? Então, se começarmos um trabalho hoje, daqui 2 anos, no bom tempo, vai estar terminado. Tem licitação, tem tanta coisa para ser feita, são obras grandes. Eu acredito, quando alguém me fala, Miriam, é uma obra grande, não é feita num dia. Concordo, mas eu quero que comece, eu quero ver o projeto, eu quero ver o dinheiro destinado para isso. E quando nós falamos, vereador Paulo de Lima, quem está aqui, que nós temos que chamar o prefeito para a discussão, porque o prefeito é o gestor do contrato. É a prefeitura que faz a gestão. É a prefeitura que assina o contrato. E ontem, o vereador Vilmar me mostrou o contrato, que fala 4% do bruto arrecadado em Anápolis vai para a prefeitura. A dona Tânia aqui afirmou que é 6%. Se teve... Não, vereador... É, tudo bem. É, não, até nós conversamos se tem algum adendo. Mas ela errou? Não, o contrato diz 4% do geral. Então, até eu fiquei com dúvida, vereador Vilmar, falei assim, ó, está gravado que a dona Tânia, a diretora Tânia, né, falou que é 6% do bruto. Vocês imaginaram quanto que é o valor de 6% do bruto? Hã? Arrecada 9 milhões, então nós vamos ter 900. Hã? Não, não, tudo bem, tudo bem. Ó, eu não vou discutir. Gente, eu não tenho tempo para discutir valores.
Garanta a palavra para a vereadora que está na tribuna, por favor.
Olha, eu não vou discutir. Olha, eu não vou discutir valores. Então, se foi errado, é uma informação séria que não pode ser dada erroneamente. Porque de 4% a 6%, quando você fala de milhões, é uma grande diferença. Então, olha, eu não quero discutir mais, eu quero ver resolução, quero convidar os companheiros, ver Fernandinho Cunha, está tentando marcar lá, viu, meu presidente em exercício, Jackson Charles, lá, com a diretoria da Saniago, com o governador, PSDB está aqui para dizer que estamos de mãos dadas com a população. Que... PDT também, todos os partidos. Mas eu quero falar, porque toda hora, PSB também. Mas, ó, independente de todos os partidos, gente, nós somos pela cidade. Então, quando assina o contrato, o vereador não assina o contrato. Quem assina é prefeito municipal. Por que que todo mundo bate na gente? E cadê os nossos deputados estaduais? Estão me afirmando que estão trabalhando, estão efetuando, que vão estar junto conosco na Saniago, junto conosco no gabinete do governador. Na reunião do governador. Tudo bem. Eu só queria que me enviasse documentação do que está sendo feito. Relato dos fatos ocorridos. E relato do meu reservatório. Porque Anápolis sem reservatório não é nada. E eu vou te passar mal. E uma outra coisa. Eu respeito a quem trabalha, quem tem a mão grossa de tanto trabalhar, tem calo na mão. Não quero nada ilegal, mas se você jogar a culpa de um descalabro de administração que a Saniago está fazendo, eu falo descalabro, porque não sabe nem para onde vai, em cima de produtores que trabalham a vida toda, que eu conheço muitos deles lá, são trabalhadores, você chegar lá vai estar com o rosto queimado de sol e com a mão grossa. É brincadeira, gente. Porque sempre a gente quer jogar, até às vezes até a gente, quando era criança, quando a gente fazia alguma coisa errada, falava que era o irmão que tinha feito, não era para o irmão apanhar do pai. Todo mundo já fez isso na vida. Então é muito fácil nós atribuirmos responsabilidade para o lado mais fraco, para aquele que não tem um microfone na mão. É muito difícil, muito fácil. E nós somos a voz daqueles que não se pode defender, doutora Dinamélia. Então é por isso que nós damos essa tribuna, queremos respeitabilidade, como respeitamos a todos que vêm aqui falar, né? Queremos solução. Nós queremos solução, queremos projeto. Sei que a diretora Tânia, respeito ela, é uma pessoa muito educada, muito fina, mas eu quero, ela vai acompanhar a gente, mas eu sei que ela não vai resolver. Por isso, vamos ao presidente da Saniago, vamos aos diretores. E outra coisa, uma coisa que eu vi no zap da Rádio Imprensa, eu já tinha falado semana passada. Não agiu? Não ajudou a Anápolis? Não paga a conta? Quero ver Saniago ficar 2 meses. Não vai poder cortar a água da cidade toda? Quero ver Saniago passar 2 meses sem receber um centavo daqui da população. Aí até o presidente vai vir para a rua aqui conversar com os moradores. Até o presidente Saniago vai lembrar que a Anápolis existe. Não é só diretora, não. É presidente, é todo mundo. Então, se a população se mobilizar, falar assim, não pago. Ou tem água na torneira, ou para com essa bobeira para mim. Ou projeto... Não, já cortaram. Mas a população está pagando, está com medo. A população tem medo, infelizmente tem medo. Mas se todo mundo se juntar e falar assim, não pago, passa 1 mês sem pagar. Nós vamos ver todo mundo trabalhando, todo mundo de inchada na mão para mudar a história. Tá, obrigada. Mauro, você tem 14 segundos, desculpa. Mauro, acabou. Oh, oh, desculpa, Mauro, desculpa. Olha, eu só queria falar uma coisa. Peraí, gente, olha. Eu tenho 1 segundo. Olha, desculpa, Mauro, desculpa mesmo, desculpa. É, eu só queria dizer o seguinte, aquele na Vila Bela com Jardim Progresso, a obra está sendo feita. Estava sendo feita até ontem, vereador. O senhor sabe por que parou? Não, falta de água, não, porque lá tem 7 nascentes. Está faltando cimento e areia. Não é possível. Vamos ligar o secretário de obras. Não é possível que aquela obra vai parar. Conclua, por falta de cimento, Miriam. E areia. 20 sacos de cimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, Domingos Garcia. Na sequência, grande expediente, convido o vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Hamilton Filho, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui que está cobrindo mais essa sessão e a população que está nos ouvindo. É, vamos acalmar os ânimos um pouquinho, né, mudar de assunto aqui. É, presidente, no dia de ontem eu dei entrada nessa casa aqui, num requerimento que vai ser votado no dia de hoje. Eu vou ler ele aqui na íntegra e depois vamos... discorrer o assunto sobre a finalidade desse requerimento. Nos termos do artigo 64, inciso 3, do regimento interno desta Casa de Leis, o vereador, sou eu, Vespa, que subscreve, requer através de indicação ao chefe do Poder Executivo reservar as praças esportivas do município de Anápolis para os eventos realizados no mês alusivo ao feriado de Carnaval. No ginásio Carlos de Pina, para o tradicional festival católico, Festival de Jesus, e no ginásio Nilton de Faria e os conclaves das igrejas evangélicas. Os munícipes necessitam de lugares com total infraestrutura para incrementar o chamado turismo cristão. Todos os anos, onde se deslocam várias caravanas de todas as cidades vizinhas para participarem destas festividades cristãs. Então é o seguinte... o Festival de Jesus já era, se não me engano, o 25º, já era uma tradição naquela região ali, no Carlos de Pina. Infelizmente, por questão de uma reforma lá na época justificativa que deram, que por ser verba federal, esse tipo de coisa, não poderia ser feito mais esses eventos. Então, logicamente, que já passou aí, está inteirando 6 anos, temos também a questão dos eventos das igrejas evangélicas, que também cada ano estava crescendo mais. E depois daquele acidente que teve lá na boate, lá em Santa Maria, logicamente que as autoridades deram aí uma alvoraçada nesse sentido. E a gente sabe que houve uma diminuição da participação das pessoas nesses eventos. Como aconteceu numa igreja evangélica aí na época, uma multidão de gente acabou fazendo uma vistoria, chegou à conclusão que não poderia ficar aquele tanto de gente lá e interrompeu o show pelas metades, logicamente cancelando o evento. Então, por que o motivo desse requerimento? Justamente é para evitar, para ficar uma coisa legalizada, para não ficar essa bate-boca, um concorda de um jeito, outro de outro, vereador. Como está acontecendo aí a respeito de show lá no parque da cidade. Então eu estou enviando esse requerimento e eu tenho certeza que os nobres colegas e o prefeito vai concordar e vai sancionar aqui esse requerimento para que possa voltar aquela tradição antiga que a nossa cidade cada dia mais estava crescendo nesse sentido, que é o turismo religioso. Nós sabemos que com essa tirada desses locais deu uma esfriada. O porquê? Nós sabemos que cada um se virou, cada um arrumou o seu local, na questão da parte da Igreja Católica, a Renovação Carismática está lá providenciando o galpão, está inacabado, mas já está acontecendo naquele local. Mas, infelizmente, a estrutura não chega nem aos pés do que é dentro de um ginásio. Porque nós sabemos que as pessoas vão ali, tinha aquela tradição, leva o seu lanchinho, leva uma criança de colo, forra lá na arquibancada, põe a criança para dormir. Então, logicamente, que a infraestrutura é mil vezes melhor do que nesses locais que já foram arrumados. E nós sabemos também que não podemos negar que a prefeitura sempre dá uma grande ajuda nessas estruturas, com questão de som, de palco. Então, logicamente, que o prefeito concedendo isso aí, nesses locais vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem mais barato para a gente promover esses eventos. E aqui, logicamente, que o prefeito vai fazer a sua descrição aqui, colocando algumas normas, como o que tem que ser feito, se tem que forrar lá o piso das quadras, esse tipo de coisa, isso fica a critério do executivo. Mas então, assim, é muito importante que a gente possa legalizar isso aqui de uma forma correta e que a gente possa voltar a crescer a questão do nosso turismo religioso aqui na nossa cidade. Como eu já disse, é verdade que continua, mas houve várias divisões, cada igreja se dividiram e logicamente que é um evento que ele precisa ser mais reunido, tem mais facilidade dos organizadores contratar um artista mais famoso para aglomerar mais gente no local só. Uma parte para o pastor Velmar Silvestre.
Vereador, obrigado pela parte. Eu gostaria de assinar com você esse requerimento por entender a importância deste requerimento que você está enviando ao prefeito. Eu acredito que o município precisa realmente estar de mãos estendidas a todas as programações no período carnaval, como o Festival de Jesus e também os congressos nas igrejas evangélicas, razão pelo qual o nosso município não tem aquela baderna nos dias de carnaval, porque as igrejas... As igrejas estão preocupadas em criar movimentos para levar os seus jovens a estar numa festividade voltada para as coisas de Deus. Eu acredito que não haverá nenhum problema, mas fica também, eu quero assinar com você esse requerimento, por entender a importância disso aí. E é claro, você disse, por que as igrejas evangélicas não reúnem para fazer um evento, um grande evento? Lamentavelmente, vereador Vespa, nós não temos, Jacques, no nosso município, um local que é capaz de suportar aí um trabalho com 5 mil, 8 mil jovens. Lamento ainda da questão do nosso centro de convenções, porque se nós tivéssemos centro de convenções, esses grandes eventos poderiam ser realizados lá. Esperamos que, ou mais hoje ou mais amanhã, a cidade possa ter realmente este centro de convenções entregue à cidade. Eu vou parar, muito obrigado.
Obrigado, pastor Vimar Silvestre, a sua opinião contribui muito, e é isso aí que a vossa excelência disse. Nós precisamos voltar a crescer, porque cada ano aumentava mais. Infelizmente, de 5 anos para cá, deu uma diminuída por essa questão de estrutura. Então, logicamente, que eu tenho certeza que o prefeito vai concordar com isso aí, porque ele está assim trabalhando de uma forma diferenciada com respeito às religiões, está sempre procurando atendê-la, independente do credo, mas procurando atender todos os cristãos da nossa cidade. Então, eu acho que isso aí vem de encontro com a nossa população, e se Deus abençoar que der certo e for sancionado, fica aí à disposição das lideranças das nossas igrejas, tanto a católica como a evangélica, para que possa reativar, para que possa a gente fazer uma propaganda na mídia e retornar dando estrutura a todas aquelas pessoas que de repente desistiram de ir, porque de uma certa forma não tem lugar direito de sentar, não tem como participar dos teatros de uma forma correta. E logicamente que os ginásios são apropriados para isso. E tem também aquela argumento,
os ginásios são públicos, somos nós os pagadores, somos nós que, a população que paga para poder reformar. Então, por que não, logicamente, numa coisa super interessante dessa, que é a parte religiosa? Eu tenho certeza que aquelas pessoas que frequentam esses locais aí, na época de carnaval, são pessoas de bem, ninguém vai destruir aqueles locais lá. Então, acho que a gente pode ter a consciência tranquila de fazer essa liberação, porque, logicamente, que aquelas pessoas que vão ali são pessoas religiosas, são pessoas de Deus, não vai fazer bagunça, não vai destruir o patrimônio público. Então, eu peço mais uma vez, vou passar o requerimento aqui para que todos os colegas possam assinar com a gente e que a gente possa solucionar essa questão o mais rápido possível para que no próximo ano aí, na época do carnaval, já possa estar liberado aí para a nossa população. Falta 1 minuto e 30 segundos. Eu gostaria de fazer cor aqui a fala do pastor, do vereador Ederson. Voltando à questão da Saniago. Nós precisamos, estou repetindo isso, é o terceiro dia que eu falo, ter união. Por que que eu estou dizendo essa questão de unirmos? Pela uma entrevista que eu vi ontem à noite e hoje de manhã, aí eu estou referindo aos ribeirinhos. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém, mas quando eu falo unirmos, tem que ser todos nós. Governo, prefeito, vereadores, população e ribeirinhos. Ontem eu ouvi uma entrevista no jornal à noite, eles jurando de pé junto que tinha 30 dias que não ligava as bombas. Tudo bem, para quem está ouvindo, acredita. Hoje de manhã uma manifestação, inclusive o nosso amigo o Marcelinho da Manchester estava fazendo a cobertura e outro liderança lá falando que tem 4 dias que eles não usam água. Então entre eles está tendo contradição. Então quando eu estou dizendo para a gente unirmos e ter coerência no que estamos falando, é porque logicamente com a verdade nós vamos chegar a uma solução correta. Então se cada um ficar puxando a sardinha, se defendendo por si próprio, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então logicamente nós temos que sentar unidos para que a gente possa chegar a uma solução razoável para a nossa cidade, para os ribeirinhos e para todo mundo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Convido da palavra o grande expediente, vereador Eli Rosa, que dividirá o tempo com o vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, imprensa. Bom dia, colegas, vereadores, todos que visitam essa casa. Senhor presidente, essa questão da bacia do Piancó, enquanto não seja resolvido o problema definitivamente, nós não podemos deixar de discutir esse problema aqui. Nessas 2 ou 3 semanas, talvez 2 semanas e meia, senhor presidente, eu passei procurando um meio de entrar com projeto de lei como cidadão goiano na Assembleia Legislativa. Lei essa que obrigaria o nosso governador a fazer o que é óbvio para todos nós, que eu não entendo que ele possa ser um só, uma represa de reservação. Em todos os países existem essas represas, em todos os estados onde a cidade de médio e grande porte existe essa reservação, é exemplo de Brasília, é exemplo de Goiânia. Então é impossível entendermos que Anápolis não tem necessidade dessas represas de reservação. Isso é óbvio para todos, quero aqui respeitar o pensamento e o discurso da doutora Tânia, mas é um discurso inaceitável. Como eu não encontrei forma legal para desenvolver isso como projeto de lei, senhor presidente, eu entrei hoje nessa casa com requerimento de indicação ao governo do estado para que ele faça para que ele transfira esse documento, que é esse requerimento de indicação, que ele possa então, através dos nossos deputados, aliás, nós só temos um deputado estadual, que esse documento então seja transformado numa forma legal de nós empreendermos numa lei que forçosamente trará a obrigação, melhor dizendo, do governador construir as barragens de contenção, ou seja, os reservatórios, para que nós não tenhamos, em períodos de seca, um sofrimento tão grande. Então, eu falo do governador porque é o nosso comandante maior em nível de estado. Senhor presidente, também quero aqui reconhecer a importância e a preocupação do vereador Marrola, no sentido de estar pedindo a audiência pública. Esse pedido já foi feito por mim. O doutor Arunan já me confirmou a data dessa audiência pública, é 26/10, às 19 horas. Eu quero aqui convidar todos os vereadores que participem dessa audiência pública, inclusive o Marrola, que teve a iniciativa, não sabendo que esse pedido já tinha sido feito por mim aqui nessa tribuna, aliás, nessa Casa de Leis. E, mais uma vez, senhor presidente, deixar claro que a empresa Saneago, como qualquer pessoa jurídica, ela tem a obrigação de acumular, ou seja, dela ter capital de giro para fazer socorro nas épocas que sejam necessário, como qualquer empresa. Todos nós que somos empresários entendemos que nós precisamos fazer com que nossas empresas tenham capital de giro. Eu não consigo entender a Saneago ter aqui, mesmo que seja só 8 milhões, e 8 milhões já foi declarado pela doutora Tânia aqui, que a lucratividade é em nível de 30%, então dá 2 milhões e 400 mil reais de superávit com o município de Anápolis. Será se não dá para gastar um pouco dessa lucratividade, por exemplo, nesses dias que nós estamos vivendo sem água? Porque eu entendo que alguma coisa possa ser feita, e não só trancar as bombas daqueles produtores, que são produtores que estão ali há vários anos, e trancar a bomba agora, porque, como muito disseram aqui, o Marrola, inclusive, diz que as bombas estão trancadas, mas não tem água. Então, não tem por que trancar a bomba na seca. Nós precisamos é produzir água, recuperar nossas nascentes. E aqui, senhor presidente, eu já combinei de dividir o meu tempo com o vereador Jean Carlos, que não está no plenário. Vou continuar a fala aqui, senhor presidente, até que o nosso colega Jean Carlos, já é tempo de dividir, já passou meus 5 minutos? Já passaram? Sim. Então, mais uma vez, enquanto Jean Carlos vem ocupar a tribuna, é deixar o convite e, principalmente, fazer o pedido a todos os vereadores que assinem comigo esse requerimento de indicação ao governador, no sentido de estar criando uma lei que obriga a construção de reservatórios ali na bacia do Piancó, por entendimento de todos nós e de qualquer cidadão, a urgência e a necessidade de fazer essa construção para que nós tenhamos reserva de água em período de seca. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Eli Rosa. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos Ribeiro, que dividirá o tempo com Eli Rosa. Está dividindo o tempo com Eli Rosa.
Bom dia a todos, presidente Hamilton Filho, demais pares. Agradeço ao vereador Eli Rosa por dividir o tempo. Cumprimento as pessoas que acompanham aqui nas galerias, a imprensa, Rádio Manchester, Canal 5. Bom, primeiramente, agradecer a tramitação do projeto que nós iremos votar ainda nessa sessão, que trata da homenagem ao servidor público municipal e estabelece sessão solene, vereador Heber Mamete, para comemoração anualmente no dia 28 de outubro da data festiva, né, em homenagem aos servidores públicos municipais. E aí eu apresentei esse projeto em abril, que dispõe pela indicação do Sindicato de Servidores 3 pessoas para serem homenageadas, seja aposentadas ou não, 3 indicados pelo Sindicato de Saúde, 3 pelo Sindicato dos Professores, 5 pela Câmara Municipal, 3 da Sociedade Civil e 3 da Imprensa. E na tramitação nós descobrimos que existia já uma lei de 93 que também tratava dessa homenagem, vereador Heber e vereador Geri, que também são servidores, mas ela era restrita, vereador Heber Mamed, aos aposentados, que no caso Vossa Excelência hoje se enquadra, né? Mas nós estamos estendendo isso para os ativos, como uma forma de motivá-los a ser reconhecidos e serem escolhidos, né, pelo reconhecimento anualmente por essa comissão e, naturalmente, pelos sindicatos que irão indicar os servidores homenageados. Então, quero pedir a Vossas Excelências, vereadora Meire, vereador Frei Valdair também, que possam votar nesse projeto e estender essa homenagem aos servidores públicos anualmente. Nós sabemos que certificados, medalha, realmente não fala por si próprio, mas a função de cada um, como uma ferramenta importante do serviço público, certamente faz jus a essa homenagem. E aí eu quero pedir a vossas excelências que nós aprovemos, possamos aprovar nessa sessão essa lei, que naturalmente nós estamos aí já na iminência do dia 28, pode não ser possível realizar ainda dentro desse curto espaço de tempo essa homenagem, vereador Pereira. Mas nos anos subsequentes, certamente nós deixaremos essa legislação para que seja nós, ainda nesse mandato ou nos mandatos que sucederão aí a este, que nós possamos estar homenageando anualmente os servidores. Pois não, vereador Pereira, brevemente, por favor.
Vereador Jean, quero parabenizar a Vossa Excelência. Todos nós sabemos que Vossa Excelência é o vereador do servidor. A gente sabe, tem reconhecimento do trabalho de Vossa Excelência. Espero que esse projeto seja aprovado realmente de verdade. Eu tive a oportunidade de colocar nessa Casa de Leis um projeto de grande relevância, que seria para valorizar os líderes comunitários do nosso município. Infelizmente, foi barrado, dizendo que ia ter gasto, que ia ter não sei o quê. Espero que não venha acontecer com esse projeto de Vossa Excelência, que é um projeto importante, que vai valorizar e que vai, incentivar que o servidor realmente faça um serviço de excelência. Estou contigo nessa empreitada aí, meu
amigo. Obrigado, vereador Pereira. E eu quero ressaltar que os servidores fazem parte da empresa que mais emprega pessoas em Anápolis. Então, homenageá-los, ainda em vida, é uma questão de justiça, vereador Vilmar Silvestre. Vossa Excelência também já foi servidor público municipal. Até para motivá-los e reconhecer muitos deles que são, que trabalham durante décadas aí no anonimato. E são muitas vezes desprestigiados. É uma forma de reconhecimento e de motivação ao servidor. E eu quero pedir a Vossa Excelência que nos acompanhe nesse projeto. Eu tenho um minuto ainda e eu quero antecipar aqui uma discussão que farei ainda também na votação de um requerimento. Aliás, desculpe, nós votamos o requerimento ontem que solicita a ampliação do Refis por conta de uma série de intercorrências, vereador Frei Valdair. Greve dos bancários, greve do Poder Judiciário. E eu tive o desprazer de ficar sabendo que o nosso secretário Zé Roberto Mazon, do qual eu tenho muito respeito, mas não concordo com esse entendimento dele, anunciar ontem que não há motivos para estender a prorrogação do Refis, não há motivos, porque se ele não quer arrecadar. Eu não entendo o secretário da Fazenda, do Porto Mazon, competente, que nós sabemos, dizer um argumento desse. Uai, se o nosso município está com déficit financeiro, arrecadação caindo, nós fizemos um refis, que é uma anistia fiscal, para garantir a oportunidade das pessoas contribuintes pagar aqueles tributos inadimplentes. Tivemos um impedimento de milhares de pessoas por conta da greve do judiciário, porque não pode requerer assistência judiciária. Eu estou falando especificamente, vereador Hamilton Filho, porque nós, peço um minuto, Vossa Excelência, para concluir, porque nós fizemos uma emenda aqui permitindo as pessoas aderirem ao refis sem pagar custos e honorários. Mas para poder correr atrás da assistência, eles têm que ir muitas vezes lá na Defensoria Pública, que está de greve ainda mais, que nós estamos com problema na OAB, que não está podendo ter assistência judiciária. Então, mais do que nunca, era importante estender, prorrogar, porque vai dar oportunidade das pessoas aderir ao refis, correr atrás da assistência judiciária para não pagar custos e honorários, e vai dar condição da prefeitura arrecadar. É por isso que o refis virou regra em vez de exceção, porque fazem de forma desplanejada,
Jean, sem conclui, planejamento, por favor.
Concluindo, presidente, e lamentavelmente, o secretário da Fazenda, que era a pessoa que mais deveria vislumbrar e perceber isso, anunciou ontem no Canal 5 que não vai atender o requerimento dessa casa. Ou seja, nós estamos tão sem moral que não esperou nem ler a justificativa para falar isso na televisão. Eu lamento, vereador, secretário Mazon, que Vossa Excelência teria que ser o primeiro a tentar reconhecer a necessidade
de entender isso. Já, devolvo
a palavra.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, imprensa, todos que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, gostaria de continuar o debate com relação a Saniago. Eu sei que já é um assunto assim que desgastante, porque não foi só ontem, hoje, que nós debatemos aqui, não. Como eu sempre digo, é um assunto praticamente em todas as sessões, temos aqui que tratar da questão da Saniago em Anápolis. E eu vi a opinião, né, de vários que aqui me antecederam, e respeito a opinião de todos, claro, discordando de alguns, da questão da responsabilidade. Quem são realmente os responsáveis por tudo isso que está acontecendo? É justo ir para a televisão, como a diretora da Saniago, a gerente da Saniago foi hoje, né, talvez ela gravou ontem, se não me engano, dizer que a falta de água em Anápolis é por conta e responsabilidade daqueles que, dos produtores que estão tirando a água do Piancó para fazer as suas irrigações e falando que irrigações desnecessárias, colocando toda a culpa, toda a responsabilidade nos produtores. Na minha opinião, e aí vou emitir a minha opinião, é uma responsabilidade de muitos. Primeiramente, que existe um contrato. Eu entendo que quando você faz um contrato, tem ali já estabelecido as pessoas que são responsáveis por aquele contrato. Um contrato ele tem duas partes, né? São duas partes interessadas. Quem são as pessoas interessadas ou as responsabilidades desse contrato? Primeiro, a prefeitura que dá a concessão para explorar a água no município de Anápolis. E da outra parte, a Saniago, que tem que cumprir com as suas responsabilidades para fazer essa exploração. Então, são as pessoas responsáveis ou as entidades responsáveis são senhores e senhoras que não têm água na sua casa. A responsabilidade maior são daqueles que detêm o contrato, que é a Saniago e a Prefeitura Municipal de Anápolis. Ou seja, é o governo do estado de Goiás e a Prefeitura de Anápolis. Não vem aqui colocar culpa, nesse momento, nos produtores. Eles têm as suas responsabilidades também. Não estou aqui tirando a responsabilidade deles. Mas por que, que o ano passado a Tânia não veio aqui acusar os produtores pela falta de água? Nos anos anteriores, não, ela não veio aqui falar isso. Agora, esse ano, como ela não está conseguindo fornecer água nem para metade da população, aí ela está colocando toda a culpa nos produtores. Eu digo que a responsabilidade é do governo do estado de Goiás e também da Prefeitura Municipal de Anápolis. Concedo a parte ao vereador Mauro Saveriano.
Não, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu vou usar a tribuna depois de você, porque deixar bem claro. A Tânia ontem aqui não me diz nada. Ela veio só para falar que o vereador estava conversando. Mas isso é culpa do presidente dessa casa. Um presidente que está exercendo o seu mandato aí pela primeira vez. E o que, que nós falamos aí para a Tânia? Um assunto tão importante. O presidente, nosso presidente, tirar o meu direito de falar, dá um minuto aqui para cada vereador debater um assunto tão importante. Isso foi um debate não, isso foi uma anarquia. Eu gostaria que da próxima vez, se convidar a Tânia aqui, eu vou retirar do plenário. Vou retirar em nome, em protesto. O presidente dessa casa tirar, cortar, cronometrar meu tempo ali, um minuto para cada. Olha, esse parlamento é para falar, esse parlamento é para discutir os problemas da cidade. Aí vem alguma pessoa, não tinha coisa para ser votada. Tinha. Será que essa pauta de ontem, essas tantas moções, essa enxurrada de moção aí, esse projeto não poderia ficar para hoje? Nós ia debater aqui com ela até as 5 horas da tarde, esqueci o almoço. Agora o presidente deste poder, da Câmara mais importante do estado de Goiás, que eu acho que é mais importante do que a Câmara de Goiânia, para vir trazer uma pessoa ilustre aqui, para tirar o direito da voz do vereador, para discutir com ela, isso não é papel da presidência não, você vai me desculpar, só isso.
Com relação a isso, vereador Mauro, eu só acho que não deve o espaço que nós damos aqui para todos os visitantes tem que ser igual para todos. Não tem que abrir exceção, não. Por isso que eu não abri mão do meu direito de subir nessa tribuna e falar 10 minutos. Não abri mão mesmo. Porque tem que ser limitado, seja o assunto que for. Quer discutir mais?
A parte, vereador.
Quer ampliar a discussão? Então faz audiência pública. Faz audiência pública. Não vem interferir nas nossas sessões, porque também eu não gostaria que fosse assim. Tanto é que eu não abri mão dos meus 10 minutos aqui ontem. Não abri mão. porque está interferindo demais. Todos os convidados tinham que... Não, o vereador acaba utilizando toda a sessão, independente ou não se tem projeto para ser votado, utiliza toda a sessão para ficar debatendo um assunto aqui que não traz nenhum resultado para a população. Concedo uma parte, Vossa Excelência.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo e dizer que, em nome do... como companheiro de partido, eu quero endossar todas as palavras proferidas pelo nobre vereador do PSB aí nessa tribuna, mas também falar da sabedoria com que Vossa Excelência mencionou a questão, não só da responsabilidade de um ou de outro, porque a responsabilidade realmente é de vários, e de forma muito mais especial dos governos que passaram por essa casa, que passaram pelo Executivo, que passaram pelo Governo de Estado. Agora, nesse primeiro momento, como Vossa Excelência disse também, Vossa Senhoria disse, os agricultores têm que contribuir com a cidade no sentido de controlar o seu gasto para que não falte água nas torneiras do povo de Anápolis. Não que eles sejam os únicos responsáveis, mas eles podem, nesse primeiro momento, contribuir com a cidade fazendo uso regrado, o uso inteligente para que não falte água nas torneiras da população. E posteriormente, a Saneago tem a obrigação, juntamente com os governos, de resolver o problema definitivamente. Tenho a palavra.
Concordo com Vossa Excelência. Agora, a entrevista que eu ouvi hoje, vereador Jackson, ela dizendo que toda a culpa da falta de água na cidade de Anápolis se deve aos produtores. Os produtores que são responsáveis. Agora, cadê o planejamento da Saneago? Cadê o açude? Cadê o reservatório que ela construiu? Ela explorou água aqui durante quantos anos? Agora que ela descobriu que tem que ter reservatório? Ah, pelo amor de Deus, né? É enganar demais. É falar muita mentira. Subir aqui, usar essa tribuna, usar todo o nosso tempo da sessão para falar para discursar aqui coisas que não convence ninguém. Aquela mulher não convence mais ninguém, com todo o respeito que eu tenho a ela. Ela não consegue convencer ninguém. Agora, para justificar a incompetência da Saneago, a incompetência de vários aí, coloca a culpa que nesse momento está faltando água porque os produtores estão usando a água indevidamente. Concordo com o Jackson. Todos têm que fazer a contenção de despesa com relação ao uso da água. Mas é preciso assumir as responsabilidades. Se ontem ela tivesse vindo aqui e falasse, olha, faltou planejamento, nós não tivemos planejamento adequado para resolver o problema a longo prazo, por que só agora que está faltando é que está correndo atrás do prejuízo? A questão da regulamentação é importante, é necessário, mas por que não foi feito há 20 anos atrás? Só agora que está faltando é que está correndo atrás, né, do Ministério Público para poder resolver esse problema. Então, acho que ficou assim muito... A visita dela aqui ontem, ela falou que é um prazer estar aqui nesta casa. Não é prazer coisa nenhuma. Ela tem que dizer que é prazer dela trazer solução para a população. Solução. Falta água na sua casa para você ver. Lá em casa, graças a Deus, não falta água. Mas pessoas que têm 2, 3 dias, uma semana sem água na caixa... Aí você vai sentir. Eu duvido se está faltando água na casa dela. Provavelmente não está faltando, porque ela não reclama, né? Então, acho que a visita dela aqui ontem não foi uma visita muito salutar para esta casa. Porque nós estamos aqui defendendo os interesses da população. E outra coisa, senhor presidente, o que eu talvez discordo aqui é fazer política em cima disso. Não tem que fazer política. É um fato concreto. Não adianta que defender prefeito, né? Eu vi um vereador aqui, subiu aqui, aqui é Saneago, colocar a culpa só na Saneago, só no governo do estado de Goiás. A responsabilidade são dos dois que estão no contrato. Ou será que não existe contrato? Então é prefeitura e governo do estado de Goiás. Os vereadores só fomentam a discussão, só traz o problema. Então não vem aqui fazer política em cima da desgraça dos outros, não, porque eu não concordo, não. Nós temos que buscar realmente resolver o problema da população. Devolva a palavra.
Obrigado, Frei Udair. Convido a usar a palavra o grande expediente, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres vereador, eu quero dizer, Frei Valdaíro, eu endosso a palavra e não tiro uma vírgula que a Vossa Excelência falou aqui. Às vezes nós temos divergência de ideia, de política, mas o que a Vossa Excelência falou aqui, que a Tânia veio aqui ontem, não foi eu que convidei, mas a pessoa que convidou tinha que ter mais responsabilidade. Que isso é um debate importante, a nível municipal, carente para a população de água. Tá? Só quem não tem água, nunca teve água, tem posto há 13 anos, essas pessoas que moram em condomínio fechado que não tem isso. O presidente dessa casa tirou o direito da voz dos outros parlamentares aqui. Isso não é de jeito que dirige mesa, não. Presidente de casa, de uma casa legislativa, não é só para assinar papel, não. Não é para só tomar conta do servidor, não. Parlamento é para falar e discutir os problemas da cidade. Não é um minuto, não. Eu fui eleito para discutir os problemas de minha cidade. Eu gostaria de ir com um debate com a Tânia e com o gestor da Saniaga a nível nacional, numa rádio, ou num local onde eu posso falar. Não um minuto, não. É minuto de silêncio aqui, não. Porque nós já temos minuto de silêncio para Bilader, temos isso no silêncio para todos. Aqui eu fui eleito para falar. Não é para presidente pôr freio na minha boca, não. Não é assim que dirige um parlamento, não. Tem que ter preparado para dirigir esse poder. Isso é o fato que eu sou membro desse poder. Já passei para os vários presidentes. Agora, a falta tinha coisa importante para ser votada? Tinha. Uma enxurrada de moção que eu nomeei. Será que eu não poderia ficar para hoje? Era mais importante? A parte estava recheada? Não é assim que dirige um poder, não, senhor presidente. Por outro lado, senhor presidente, vou falar no tema de água. Quero aqui falar umas colocações, minhas palavras, nas palavras do pastor Wenderson. Eu assinei aquele moção lá porque eu gosto dele, uma pessoa que luta pela cidade. Mas eu quero dizer que aquilo lá vai ser jogado no lixo e não vai chegar para o governador, não, senhor. Você foi convocado para ir no Palácio e todas essas casas aqui, através do vereador Jacques e Frei Valdaíro, que liderou uma comissão para ir no Palácio ano passado, Vossa Excelência não estava presente. Faltou você e toda a bancada do PT. O único que estava lá do PT foi o vereador Heber. Inclusive, depois eu fiquei sabendo, os pombos correios soprou no meu ouvido, que ele foi chamado a atenção pelo PT, que não poderia ir no Palácio, que era problema político. Foi o ano passado, Frei Valdaíro estava lá, eu estava lá, todos nós estávamos lá. Então, teve 15 vereadores conversando com o senhor Marconi Perillo. Jacques Salles foi liderado por ela, essa comitiva. E o senhor estava lá, não. Então, eu acho que essas pessoas que não estiveram lá, agora vêm querer falar, é um direito que ele assiste. Mas não enfrentou o governador. Esse negócio de requerimento, ele joga no lixo. Essas moções aí, não chega à mão do governador, está viajando. Vai chegar em algum diretorzinho da Saniago. Vamos dizer diretorzinho, sim. Por quê? Enquanto a Saniago não estiver um cargo político da cidade de Anápolis, nós temos que cobrar isso. Tem que ser daqui para ver o problema dos nossos mananciais. O prefeito que mais investiu em saneamento e água aqui, Frei Valdaíro, eu estava aqui e posso provar. Eu não falo abrobinha nessa casa aqui, não. Chama-se Vôr Martins, doem quem doer. Ele fez 16 poços artesianos. A Miriam estava nessa casa. A Miriam, ela era do partido PST. O Gerizão era nosso líder. No tempo de Vôr Martins, não faltava água, não. Teve seus erros no governo? Teve. Teve os acertos? Teve. Isso eu falo com todas as clarezas. Um bairro onde eu fui muito bem votado. Lá tem dois postos artesianos, que é o Arco Verde. Gestão de Vôr Martins. No Vera Cruz, no Campos Elísio. No Santo Antônio, foi Vôr Martins. Ele viu que ele era oposição ao governo estadual. Ele fez esse posto artesiano. Quem que está duvidando para mim, vai lá. Não faltou água, não. E a cidade não tinha 300 mil habitantes. Esse Henrique Santillo também, senhor Henrique Santillo, é uma obra que nenhum político quer fazer. Por quê? Não dá voto. Porque joga campo debaixo do chão. Político quer fazer prédio bonito, fala, ó, isso aí foi eu que construí. Viaduto foi eu que construí. Ah, por que que não constrói? Porque ninguém vê cano. Agora não adianta a senhora Tânia vir aqui, que investimento a Saniago fez? É colocar cano por debaixo do pano. Não dá. Cadê os canos? E cadê a água? A represa daquele moço, do Carlinho, da União Autopeça, é maior do que a represa do Piancó. Vai lá pro Pau Terra. Tá sobrando água lá. E é de onde? Do Piancó. Vai lá. Dá para abastecer a cidade. Por que que a Saniago não investe em Anápolis? Eu desafiei. Não sei, acho que o Pedro Mariano estava aqui nessa casa, uns 15 anos atrás, Nicomedes. Desafiei o presidente da Saniago aqui. O presidente me deixou falar com ele. Não deu um minuto, não. Ele veio aqui, eu desafiei. Eu pago uma suíte para o senhor, do meu bolso, no qualquer hotel dessa cidade, se eu ficar aqui uma semana para ver a reclamação de água. Tem 22 anos que eu estou falando em água. E esse vai ser o tema, até eu viver nessa cidade. Olha, agora, prefeito é culpado, sim? Agora a Tânia veio aqui para falar o quê? Para mim ela não fala nada. E se ela vir aqui e me der um minuto, eu saio de protesto. Sai, porque eu não posso falar com ela. Será que tinha tanto projeto importante para o presidente da casa não deixar nós falar? Ainda mandou o rapaz ali comentar no meu relógio. Quando falava, muito obrigado, e acabou. Ué, isso é ditadura, pô. Eu fui eleito para falar em nome do meu povo. Ó, ainda me tem 3 minutos, senhor presidente. Sabe quantos bairros o prefeito inaugurou, o prefeito Antônio Roberto Gomide? Com casa popular? Quase 10 mil residências. Cada residência, vamos somar pela outra, 3 mil, é que tem criança, né? O esposo, a esposa, mais dois filhos, quatro. É 40 mil. 40 mil a mais da população. E a Saniago ficou o quê? De braço cruzado? Fez o quê? Fez o quê? Oh, isso é brincadeira, viu? O que está fazendo com a cidade de Anápolis, rapaz? Olha aqui, residencial Copacabana. Eu estava na inauguração. 1.100 e tantas casas. Samevilho, 300 unidades. Residencial do servidor. E tantos outros que, se eu for falar, meu tempo estoura. Quais 10 mil residências? Estava falando com a Fred Landim ali, que o prefeito do PT fez. E agora? Agradecendo o PT. Mas cadê o investimento? Água. Água. Agora vem aí uma firma que leva quase 10 milhões de minha cidade e investimento zero. Não sei se colocar cano por debaixo do chão, isso é investimento? É. E cadê? Pra, o que é que vem? Vento? Isso é brincadeira que está fazendo com a nossa cidade. Né? E não me dá prazo para me falar, para me. Isso que ele não foi um debate. Foi uma vergonha para essa casa de leis ontem. Isso não foi debate. Entendeu? E outra coisa. E não vem jogar a culpa no agricultor, não, porque sempre existiu. Sempre existiu. Ó, vem jogar a culpa em cima dos coitados. Coitado não, que não são pobres, vereador ali. Você já teve ali, já teve gleba de terra ali, você sabe disso. Não é culpado dele, não, que sempre existiu. Sempre existiu. Que tem uma represa imensa ali indo pro Pau Terra, naquela baixada, onde mexe com jet ski, e é da bacia do Piancó. Deixa eu ver mais que eu tenho que falar, que eu ainda tenho que falar depois da outra semana, que é o último dia hoje, né? Então fica aqui. Então, eu quero discutir com o presidente da Saniago. Não com Tânia. Que Tânia, me desculpa, eu não estou falando nada pessoal. Gosto da Tânia. Ela é pau mandado. Ela é pau mandado. Ela faz o que o gestor de Goiânia faz. Esses caboclos que é gestor da Saniago de Goiânia, só dá cargo político. Cara que perdeu a eleição, igual aquele lá de Itumbiara. O que, que ele entende de água? Nada. Ele não, se ele entender, tem um rio grande, o maior rio do estado de Goiás, passa lá, que é o Rio Paranaíba. Agora vem jogar a culpa. Para com isso. Você está brincando com a minha cabeça, né? Está brincando. E qualquer debatador, pessoas que vêm debater conosco a partir de hoje, se der um minuto de silêncio aqui, eu não quero. Quer dizer que eu não. Quer dizer que trava as palavras dos vereadores. Então fica aqui, minhas palavras, que tinha 15 vereadores no palácio e todos foram convidados. Coitado do Web, que foi lá, não foi representar o PT. Ele foi lá porque gosta de Anápolis discutir o problema da água. E nenhum dos outros vereadores, faltou, parece que é 7 vereadores. E sei qual todos 7. Então vem aqui falar que já não fala em nome dessa casa. Nós fomos lá, governador não recebeu, conversamos lá mais de uma hora, né? Então, não vem me falar que esse negócio de moção, requerimento para água, para governo. Isso não existe. Moção para quê? Para quê? Isso morre ali mesmo. Então é isso. Tem que peitar o governador igual nós. 15 vereadores foi lá e peitou ele. E aí vem as más línguas e falou, não, é porque é ano político. Ó. Esquece ano político. Esquece ano político. E a Saniago, tem algo, igual a Vossa Excelência, ela não traz solução. Ela só vai trazer desgraça. Que não vai chover o tempo, São Pedro não colabora. Você não quer saber, não. Só isso.
Senhor presidente, quero uma réplica. Meu nome foi citado pelo orador da tribuna.
Um minuto, vereador.
Senhor presidente, quero dizer aqui que eu, esclarecer que eu não sou autor dessa moção que foi assinada por todos nós vereadores. Eu não sou autor dessa moção. Inclusive, assinei a moção, mas disse ainda ontem que essa moção está direcionada à pessoa errada. Nós temos que comparecer até o governador, porque ele é que tem a caneta e ele que tem a autoridade para resolver os problemas. Isso é uma questão. Então, eu não sou autor dessa moção. E concordo com a palavra do vereador aqui, que negócio de moção não resolve muita coisa, não. Mas nós estamos dando uma resposta para a sociedade, que nós estamos atentos a essa problemática da água no município de Anápolis. Agora, com relação ao ano passado, eu quero dizer aqui, vereadora, professora Geli, que é uma mentira deslavada, uma falta de caráter, vereadores que vão dizer aqui que convidaram todos os vereadores para estar ao ano passado lá para fazer campanha política para o governador. Usando a falta d'água, e tanto é que não resolveu nada, está faltando água até hoje. Eu quero dizer só isso. Eu não fui convidado, e eu nem sabia.
Presidente, pela
ordem. Dessa viagem. Eu nem sabia dessa visita lá ao governador. Eu, vereador Vespa, não foi convidado, vereador Hamilton não foi convidado, os vereadores do PT, além do Weber, os outros não foram convidados, por isso nós não estávamos lá. Talvez, se eu tivesse sido convidado, talvez eu até iria ou talvez não iria. Porque o motivo da visita não era resolver problema de água em Anápolis. Não era resolver problema da água em Anápolis. Se tem vereador que acha que porque fala alto, pode falar o que quiser na tribuna, eu também falo alto. Eu não fui convidado e é mentira! Mentira! Não fui. Agora vamos unir agora. Passado é passado. Vamos unir agora e resolver o problema da água, porque não foi resolvido. Se ano passado foi vereador lá com a motivação para resolver, não resolveu. Vamos resolver agora. Agora eu vou ficar brigando aqui, fazendo política, e vai ficar faltando água nas torneiras? Vamos dar as mãos, vamos nos unir. Como disse o vereador Frei Valdair, deixa partido para lá, a vereadora Miriam é a mesma coisa. Vamos deixar a briga de partido, vamos deixar a política de lado. Esse ano não tem eleição, não. Vamos dar as mãos e resolver. Vamos buscar. E eu estou aqui à disposição para me unir a todos aos outros 22 vereadores, ao prefeito, ao governador, à população, para que nós possamos buscar a solução para o problema da água em Anápolis. Mas não venha mentir usando meu nome aqui, não.
Eu gostaria da réplica.
O senhor não foi citado, vereador.
Quer dizer para o novo vereador, sim, foi feito...
O senhor não foi citado, vereador.
Foi feito um convite, sim, à luz do dia, através do microfone.
Não foi!
Mais apto para falar, eu já... Agora, se você quiser
vereador,
falar
sobre
política baixa, faz o contrário.
O senhor cita o vereador Gleim Martins, que faça ofereção de coro para abertura da hora do dia.
Vereador Mauro, vereador Landim, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Eber Mamed, vereador Frei Valdaí, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Professor Geli, vereadora Miriam, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Loss, vereador Hamilton, vereador Gleimo, quórum suficiente, senhor presidente.
Concedo parar pela ordem ao vereador Paulo de Lima.
Vamos ver. Presidente Hamilton, demais colegas, vereadores. Presidente, nessa sexta-feira agora, presidente, nós vamos ter uma homenagem ao dia do odontólogo. Estará presente aqui o nosso ex-prefeito Antônio Roberto, Jovair Arante, Luiz Carlos, o nosso querido Fernando Ivan e demais outros dentistas estarão aqui. O João Bento e outros aí, colegas, nós estaremos aqui sendo homenageados nesse dia tão importante que é o dia do odontólogo. Então, os odontólogos são todos convidados, todos os vereadores estão convidados para participar com a gente na data solene, né? Na sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, estaremos fazendo uma homenagem rápida. Viu, professora Geli? Ao dia do odontólogo, então estaremos aqui com o nosso deputado Jovair Arantes, estaremos aqui com o Antônio Roberto, Luiz Carlos, Fernando Ivan,
Antônio Bento e outros aí, muitos estaremos presentes aqui com a gente nesse dia tão importante. Então, estamos convidando a todos, para os vereadores somente, nossos colegas e a imprensa em geral, que possa fazer essa cobertura nesse dia tão importante. E a polêmica da água continua, gente. Vamos, nesse convite aí, eu estou com o Jacques, foram todos convidados, infelizmente não foram quem não quis ir. Então, eu acho que esse assunto é encerrado. Vamos, como diz o nosso vereador Ederson, vamos brigar daqui para frente para a gente ter a água. E o nosso prefeito João Gomes nunca foi citado, agora está sendo citado. Ele vai participar com certeza. A responsabilidade é do prefeito João Gomes. Ele tem a responsabilidade de criar água em Anápolis. Ele tem responsabilidade. O município é que vai ter que cobrar. Quem vai ser cobrado no final vai ser o prefeito. Ele nunca, professora Geli, o prefeito João Gomes nunca correu do assunto, gente. Nunca correu do assunto. Isso é política. Estão querendo fazer política em cima do prefeito. O prefeito João Gomes jamais furtou de participar das conversas e brigar. Ele já, ao que chegar da viagem que ele está fazendo agora, com certeza estará mais empenhado nesse assunto. O nosso prefeito João Gomes, eu repito novamente, jamais pode dizer que não vai participar da briga. O nosso Frei Valdair diz muito bem, o nosso prefeito tem responsabilidade e ele é o responsável pela cidade de Anápolis. Ele é responsável, tem que ser cobrado através dele. Eu acho que é mais do que o governador. O João Gomes tem que ser cobrado mais do que o João Gomes, porque nós é que assinamos, o prefeito é que assina o convênio com a Seneágua, Frei Valdair. Então ele tem que ser cobrado sim. E eu não vou defender o prefeito aqui e dizer que ele não é responsável. O nosso prefeito João Gomes é responsável e eu tenho certeza que ele não vai furtar desse assunto e vai correr atrás e vai resolver, tem que resolver o problema. Não vou dizer que vai resolver hoje o problema, né? Mas até no próximo ano, se Deus quiser, vai ter que ser resolvido. Porque agora chega dessa história. Todo ano é 20 anos falando a mesma coisa, né? Então vamos cobrar. E o vereador, estamos aqui para cobrar. Apesar que tem muito pessoal da imprensa que diz que não, mas nós estamos aqui cobrando 24 horas. Não é só um vereador que cobra aqui, não. São todos os vereadores que cobram, Frei Valdair. São todos. Os 22 mais eu, 23. Vou contar, todos nós cobramos. E vamos continuar cobrando. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Posso falar pela ordem, vereador Gleio Martins, pela liderança do PTN.
Obrigado, senhor presidente. Nós vemos que essa questão da água, igual o Sargento Alberto diz, dá até sede. Mas vamos mudar o assunto. Eu deixo aqui, nós não vamos resolver mesmo. Quem tem que resolver é o prefeito, é o governador, a Saneago. Mas com certeza nós vamos estar lá para estar cobrando essa audiência e lá no governador realmente mostrar a indignação do povo anapolino e a falta d'água. Mas, senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar mesmo, pela ordem, é a respeito do complexo Antônio Fernandes, lá próximo à minha residência, lá do meu pai. É uma obra que está parada a passo de tartaruga, praticamente parada. Já se marcou uma data de entrega, a gente vê lá as pessoas nos cobrando, pedindo, e capaz que é por falta d'água, não terminou ainda, não tem como fazer alguma coisa lá. Mas a parte lá não precisa de água, é o paver. É a pista de caminhada, é a paver, não precisa de água para estar podendo, não precisa fazer massa, porque é para infiltração de água no solo. Então, assim, não justifica essa questão da falta d'água lá para terminar aquela obra. E a população tem nos cobrado, a população tem uma expectativa, tem esperado aquela obra ficar pronta. É uma obra que vai contribuir muito com a saúde das pessoas, com a prática esportiva. As pessoas lá já estão fazendo as suas caminhadas, Frei Valdair, na pista de ciclista lá, que é... Aqui, na época que eu disse que era pista de ciclista, outros vereadores disseram que era pista de caminhada, mas realmente o pessoal está fazendo pista de caminhada lá, porque não está pronta a pista de ciclista. Uma pista mal feita, com material ruim. Então, assim, nós ficamos preocupados, porque essa data já foi prometida várias vezes para entregar e até hoje não entregou. E a obra está lá se arrastando, as pessoas cobrando e o dinheiro está indo embora. Então, nós pedimos... o secretário de Meio Ambiente, que é responsável pelaquela obra, Secretaria de Meio Ambiente, que toma providência. Nós fizemos uma audiência pública lá, vereador Landim, nós mostramos a forma que está 95%, acredito, da obra conclusa. E o que é que está faltando terminar? Será que é dinheiro? É uma obra que já foi licitada, o dinheiro já foi resguardado, entregue para aquela obra e não termina. Faltando um pouco de gestão, vereador Weber. Está faltando a gestão ali, porque realmente é uma obra grande, é uma obra que possa estar contribuindo muito para aquele município, para aquela região. Então é importante que se termine aquela obra. falar de água todo dia está falando, mas tem outras coisas também na cidade precisando ter acontecimento. A água joga o problema do governo, do estado, da Saneago, mas não podemos ficar focados só na água agora. Tem outras coisas, a cidade também anda, a cidade precisa de outras coisas. Vai passar da hora e tem que andar junto, porque quando chegar a hora de entregar as obras, não vai ser entregue. Então, por isso é que estou usando a palavra pela ordem, para repudiar a forma que estão tratando a população lá da Alexandrina, região, com aquela obra. Outras obras, vereador, presidente, começa e termina. Na nossa região lá, está sendo... Por que está acontecendo? Nós temos 4 vereadores na região, todos os vereadores passam por lá, e tá, a parte de tartaruga, fizemos uma audiência lá, que é dia, vereador Hamilton.
Conclua, por favor,
vereador. Sua excelência viu, e até hoje não terminou. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guilherme Martins. Na sequência, dou a palavra pela ordem, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha fala aqui agora, primeiro eu quero agradecer o meu líder aqui, Hebe Mamed, por ceder a fala para mim. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao CNTT, ao senhor Osmar Ferreira de Souza e o Alex Araújo Martins, diretor-geral. O Osmar Ferreira, diretor de engenharia de trânsito, tráfego. Olha, eles me mandaram uma resposta de um ofício que eu mandei para eles, para tratar justamente esse comunicado que eles me mandaram, é do ofício, de dois ofícios, número 1 e número 113, dos processos 5.545/2015, 8.769/2015, onde os dois processos fazem a solicitação da implantação de um semáforo na confluência da Avenida Pedro Ludovico com a GO-222, no perímetro urbano, saída para Nerópolis. Temos a informar que tal solicitação será atendida quando da execução das obras do Plano de Mobilidade já em andamento pelo município. Sem mais nada, para o momento, reiteramos protesto de estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição. Ou seja, conforme vai ser feita as obras do plano de mobilidade, ali naquela entroncamento da saída de Nerópolis, vai ter um semáforo. É uma resposta que me deram, que vai ser atendida a solicitação. Então eu quero agradecer pela resposta ao senhor Osmar e ao senhor Alex. Eu agradeço desde já por ter já demonstrado essa iniciativa que vai sair resolver esse problema na nossa região. Desde já agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Landim. Na sequência, a palavra pela ordem, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Realmente eu estava distraída ali, atentando para a fala do vereador Landim. Senhor presidente, a discussão hoje, sem dúvida nenhuma, continua a ser em relação à água. E ontem a Tânia esteve aqui, como sempre, muito educada, muito atenciosa. Apesar de ontem ela ter deixado a fala dela por 4 vezes para chamar a atenção dos vereadores para a fala dela, o que de certa forma eu também achei desnecessário e até de certa forma deselegante, porque essa é a nossa casa. Mas ela falou ontem...
Queria pedir atenção dos colegas para a fala da vereadora.
E ela falou ontem, senhor presidente, que a arrecadação é da Saneago e que a parte do município é de 6%. E nós temos um contrato aqui em nossas mãos que ele fala que é 4%. E desses 4%, tira os gastos dos prédios públicos. E vale ressaltar que tem 5 meses que a Saneago não repassa esse valor para a Prefeitura Municipal, conforme informação do nosso secretário Paulo. da fazenda, o senhor Mazon, que há 5 meses que não é repassado esse valor para o município de Anápolis. Mas eu quero dizer também, a respeito das falas desencontradas, que foram ditas aqui muitas vezes, em relação aos nossos, aos ribeirinhos, e também em relação à fala da Tânia, que toda a responsabilidade está sendo jogada para os ribeirinhos, e também outras falas que foram ditas aqui, que a responsabilidade é da Prefeitura Municipal, é do prefeito, do atual prefeito, apesar do contrato ter sido assinado em 1998, a responsabilidade é de todos os governantes, tanto aqueles que passaram e até o que está hoje, e eu acredito que o nosso prefeito João Gomes não se furtará a esse debate, e é necessário sim que a prefeitura entre nesse debate, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que haja solicitação de maior fiscalização, não só no sentido de fiscalizar, mas também orientar e dar treinamento aos ribeirinhos que necessitam também da água para plantação, mas que essas águas sejam usadas de forma racional. Mas eu quero dizer que esse parlamento, como diz meu grande amigo Mauro, e que eu gosto muito da fala dele, ele disse que o parlamento é para parlar. Mas eu acho que está chegando a hora de nós deixarmos de falar, porque esse assunto é recorrente ao longo dos anos nesta casa e na cidade de Anápolis, e começarmos a agir. E acredito sim, o Jackson disse que teve um requerimento que nós assinamos para que nós fôssemos ao vereador, ao governador, tratar do assunto da água em Anápolis. Eu não lembro do requerimento, mas eu posso garantir que eu, professora Geli, não fui convidada e não recebi nenhuma represária, e acredito que o Weber também não recebeu, dele ter ido, mesmo ele sendo do PT. E ao longo dos anos, a nossa ida, a ida dos vereadores lá, não resolveu o problema da água. E eu quero sugerir, senhor presidente, para que nós possamos participar dos estudos para criar o comitê lá da região do Piancó. Nós precisamos desse comitê, porque somente o comitê vai nos dar maior segurança para usar esta água. Infelizmente, eu tinha mais coisas para falar. Muito
obrigado,
doutora
Geli. Na sequência, luta para pela ordem, o vereador Frei Rodair.
Obrigado, senhor presidente. Bom, já que todo mundo está falando que tem que deixar do discurso, tem que deixar de fazer política, eu tenho uma sugestão aqui para a pessoa que é líder, a vereadora que é líder do PT, já que ela acabou de falar. Quem que é o líder aqui? Então é para você mesmo, é o Weber Mamed. O senhor também, presidente, desta casa, ao prefeito interino que está aí, ligue então agora, ligue para o prefeito, converse com o governador, já leve o problema para o prefeito, para que já venha de lá conversado e já com solução, que eles estão viajando. E a população está aqui com falta de água. Já que são os dois que vão resolver o problema, os dois interessados, os dois que estão no contrato, que já discuta lá na Europa, não sei onde é que eles estão, que já traga a solução. Então, quero sugerir aqui ó, ao presidente da casa, nesse momento, quero sugerir ao líder do PT, quero sugerir ao prefeito que está em exercício, que faça, junte os três aí, faça uma ligação ao prefeito, fale do problema que a cidade está enfrentando aqui enquanto ele está viajando, que ele já converse com o governador, traga de lá dessa viagem, não só resultados para o Daia, que também vai faltar água logo, em breve, mas que traga resultado também para a questão da água para os moradores da cidade de Anápolis. Estou sugerindo isso aí, senhor presidente. Eu quero que Vossa Excelência registre isso aí. A minha sugestão para que vocês entrem em contato com o prefeito e que fale do problema e que ele já trate desse problema com o governador lá na viagem que ele se encontra nesse momento. A segunda sugestão, senhor presidente, é que pudesse, em cima da fala do vereador Gleim Martins, é que se pudesse fazer aqui uma comissão para verificar como que estão as obras do município nesse momento. Cada um vem aqui e fala uma coisa. Né? Vem aqui e fala que a creche lá do Santo Antônio está parada há 2 anos. Depois fala do centro esportivo lá do...
Doutor Fernandes.
Dom,
Antônio Fernandes. Então, cada um traz aqui uma informação diferente. Que esta casa podia estar fazendo aí uma comissão para vistoriar todas as obras do município nesse momento, que é uma obrigação nossa. É uma responsabilidade nossa. Não só vistoriar, mas fiscalizar, saber em que pé que está, por que é que está andando a passo de tartaruga, por que é que está parado, qual que é o problema que está em cada obra. E, de repente, apresentar um resultado, uma avaliação de tudo que está acontecendo no município nesse momento. Então, sugestão também que eu gostaria que fosse colocada aí e registrada nos anais desta casa. Obrigado.
Obrigado, Frei Odair. Transmito a solicitação à comissão de obras da casa, a comissão permanente da casa, composta por 5 vereadores, que tem essa atribuição já regimentalmente prevista. E peço a diretoria legislativa que consiga em ata a solicitação do vereador Frei Odair também. Na sequência, uso a palavra pela ordem, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero iniciar minha fala, primeiramente, quero abordar o assunto que o vereador Pedro Mariano iniciou no dia de ontem, com relação à visita dessa Casa de Leis ao governo do Estado no ano passado. Da mesma forma, acrescentar a fala, dentro da fala do vereador Mauro, na tribuna nesse momento. Quando o vereador Mauro, de forma legítima, e eu também falo alto, tem medo de galinha nenhuma aqui não. Respeita o colega. Respeita. Vereador Mauro, tá correto. Tá correto, porque mentiroso aqui é quem tá falando que é mentira de quem falou.
Você não me intimida não.
Não tô falando do senhor, vereador, tô falando dele. O senhor tá enganado. Presta atenção. O senhor tá enganado, vereador. Eu quero dizer que o vereador Mauro tá correto, vereador Mauro. O senhor não entendeu. O senhor tá correto. Quando o senhor foi defender legitimamente a ida nessa Câmara, conforme o vereador Paulo Pedro Mariano também disse ontem. E eu estou aqui nas minhas mãos, dois documentos. Se tem algum mentiroso aqui, esse mentiroso não sou eu. E muito menos os vereadores que lá foram. Se um ou outro não foi convidado, ou não soube, por algum motivo, que os motivos eu não quero aqui revelar, que é problema pessoal de cada um, isso é problema de cada um. De cada um. No dia, mais precisamente, senhores e senhoras vereadores, imprensa presente, no dia 5 do mês, no dia 5 de agosto de 2014, nós apresentamos aqui, nessa Casa de Leis, devido a tantos problemas de falta de água, uma moção solicitando ao governo do Estado, ao governador Marconi Perillo, o requerimento está aqui assinado por pelo menos 18 vereadores, solicitando uma intercessão imediata do governador e uma moção de repúdio dessa casa, vereador Mauro, falando do problema. Isso foi no dia 5 de agosto. No dia 6 de agosto, nós fomos contactados pelo governo do Estado para o governador receber a Câmara Municipal lá no governo do Estado. A Câmara Municipal. Todos os vereadores foram convidados, todos. Até porque, quando você se assina um requerimento, você fica atento ao que acontece na casa. Você não tem que ficar alheio, não. O PT não foi, vereador Geli, porque tinha um governo do Estado. Era, tinha um candidato a governo. Mas o Weber foi, porque ele é independente. Ele tem uma postura de defesa da cidade e não a defesa exclusiva de defesa partidária. Eu quero dizer para os senhores que no dia 8 foi feita a reunião. E dessa reunião, que não é mentira, que é verdade, foi marcada uma reunião imediatamente. E não foi reunião política, foi reunião de trabalho, que culminou na determinação do governador para que a Saniago estivesse aqui no dia 8 para poder realizar uma audiência pública na CIA, que todos os vereadores foram convidados para poder discutir o problema. E quero dizer que teve solução daquela reunião, porque nós estávamos tratando dos investimentos na ampliação da captação de água, e aconteceu. Não tem moleque aqui. Eu respeito todos os vereadores. Às vezes sou austero, mas austero com sabedoria.
Já, conclua, por favor.
E não aceito me chamar de mentiroso, porque mentiroso eu não sou. E quero aqui me honrar e dizer que o vereador Mauro, dentro daquilo que ele entendeu, por ter sido chamado de mentiroso, ele está correto. Porque vereador aqui nenhum mentiu. As coisas aconteceram defendendo a cidade de Arapa e a Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Na sequência, a palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde. Eu acho que nessa discussão eu já me contemplou com várias coisas, que foi feito tudo documentado. Nada do Lava tem para lá, para cá. Agora, um é o ato político também, tudo a gente faz um ato político. Por que que o vereador Heber está lá? Olha que o governador aqui conversar, o Maurão, o Heber se retiraram de lá, Frei Valdair. O senhor estava lá. Nós foi instituto do que? Da água. Inclusive eu levei até o Toninho Profeta lá, o Pereira chegou, estava lá com outros problemas, o senhor viu lá, o senhor conversou com ele. Então, acho que o Toninho saiu também, terminou, eu tive que sair com o Toninho, que eu levei o Toninho. Agora, eu acho que é falta de atenção a gente coisar. Nós estamos unidos pela água. Nós estamos representando o povo anapolino, independente de quem está no poder. O Pedrinho teve lá, eu acho que nem o partido não apoiava o Marconi, o Prós. Está mais lá do Gomide, porque o Pedrinho estava lá também cobrando, e foi unânime a cobrança de todos os vereadores, Frei. A água. O Marcon ficou cansado que é dia. Então, eu acho que a gente não pode desfazer do trabalho que foi feito, que foi feito também a ampliação dos motores. Trocou as bombas, invasão da água, tudo isso, né, Frei? Então, foi, não compensou ir lá? Por que nós, o senhor, está brigando todo mundo? Nós queremos ir lá no governador agora para resolver esse problema da falta da água em toda a região. E deixa eu contar uma para vocês. A água não estava faltando para essa região, estava faltando aquela região onde eu moro. Eu fiquei até um dia sem tomar banho, falei com o governador. Mas fiquei, fui dormir no sofá. E foi o problema daquela água lá, já. Tinha gente lá, a mulher religou você. 8 dias sem água. O problema mais estava muito menos que o de hoje, já. O de hoje é, então, é por isso essa discussão. Agora, nós temos que unir, não é ficar criticando os colegas, o que fez lá atrás. Vamos dar parabéns pelo Jacques, que encabeçou tomou a frente dessa falta de água, conversar com o governador. Inclusive, o Jacques apoiava, naquele momento, Vanderlan Cardoso, que é do PSB, número 40. E o Heber apoiava o Antônio Gomide, e o partido do Pedrinho apoiava o Antônio Gomide. Devolvo a palavra, meu presidente em exercício.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, o vereador Mauro.
Senhor presidente, eu quero dizer aqui nesta casa, obrigado pelas palavras, vereador Jacques. Nós temos divergência de ideia também profunda, mas a política é assim mesmo. Mas tem algumas coisas que eu comum com a Vossa Excelência. Agora, falar que eu falo alto da tribuna, eu faço política, não entra na minha não. Por isso que quando eu falo que eu não tenho igreja nenhuma, é por causa disso. Eu quando quero conquistar um fiéis, eu não falo alto. Nem o bispo aqui vai pôr freio na minha boca, não. Eu falo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, entendeu? Eu estou no parlamento sagrado, conquistado no voto popular. Eu falo a altura que eu quiser nesse parlamento. Não é bispo que vai me pôr freio na boca, não é pastor de igreja, não é secretário do lar que vai me pôr freio na minha boca, não. Foi feito um convite assim, no parlamento, foi lido aqui, uma foi requerido, foi. Agora, se não ouviu, fez de mesquinharia. E vim falar que é ato político. Uai, nós aqui fazemos política 24 horas por dia? Não foi. Não vou citar nem nome para não dar réplica, mas se quiser dar também, eu tenho a réplica. Não foi. Porque era lido do prefeito nessa casa e era pau mandado. Falava que o prefeito. Fala isso, você tem que falar para me defender. Ó, para com isso. Por que que eu nunca fui lido de prefeito que foi entregar? Porque eu não sou de articulação. Mas foi feito o convite para todos 21, 23 etinhos nessa casa. Foi sim. Agora, a turma de lá, que defende o prefeito, acharam que era um ato político. Mas você faz por... Eu sou vereador, não só aqui, eu sou vereador 24 horas por dia. Eu estou vereador. Não vem falar que nós foi lá fazer política. Nós foi lá reivindicar. Não é só Saniago, não. Várias coisas. Foi lido aqui no parlamento. Mas a turma do PT... Olha, deixa pra lá, porque o Antônio Roberto é prefeito, eles estão fazendo... vem falar isso pra mim? De sã consciência? Se me chamaram aí de mau caráter, que eu não ouvi, uma carapuça não serve pra mim. Porque o povo que me segue há 24 anos, não me acha com mau caráter, não. Eu nunca apareci em manchete de jornais, não. Pode falar que eu sou um mau vereador, não presto bem à comunidade, eu nunca apareci em manchete de jornais. Eu acho que eu tenho um serviço prestado. Agora fala alto, ninguém vai tirar. Até na rádio, onde eu trabalho 22 anos, eu falo alto. Querer tirar mesmo. Por isso que eu tenho a voz de pato rouco. Porque o meu cordão vocal, que Deus me deu, é para falar alto. Eu não sou bispo. Para pegar fiéis, ó, tá, vamos na cabeça da minha igreja. Eu não sou pastor. Eu falo do jeito que quiser. Eu dou palestra do jeito que eu quiser. E alto como eu estou. Agora vem falar que aquele é ato político. Para. Então nós não podemos fazer nada. Que nós vamos entrar no ano político. Daqui 60 dias nós estamos no ano político. Mas nós não podemos ir no governador o ano que vem. Para mim a carapuça não se viu não. Eu falo alto aonde eu quiser. Só isso.
Obrigado, vereador. Apenas queria adverti-lo que nos termos regimentais a fala tem que ser sentada no plenário. Queria advertir, Vossa Excelência, que nos termos regimentais o senhor teria que falar sentado no plenário, não em pé.
Próximo, eu vereador. Falo do jeito que eu quiser e me mostro o regimento. Não existe.
Em 30 segundos vou ler para o senhor.
Tudo bem.
Na sequência do uso da palavra pela ordem do dia, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu não poderia deixar também de citar o assunto que foi abordado ontem. Houve um momento aí de citação que nós tivemos ali em ato político. Sim, todo ato vereador é ato político. A reunião que foi saiu daqui, formada por um conjunto, foi até o governador mostrar que a ANAP tem representante. E representante que nós somos como vereador não poderiam furtar de fazer essa discussão. Então começou-se de uma forma, soou ruim a colocação, não havia necessidade. Ou talvez por fato do momento, né, da discussão acalorada, houve-se um entendimento diferenciado. Mas é ruim nós escutarmos que saímos daqui para fazer um ato político. O ato político, sim, em resoluções. Mas agora não fazer acordo e fazer barganhas, muito pelo contrário. Então eu me senti de alguma forma ruim escutar isso, não ter que falar, vereador. Tá, eu fui lá assim, fui como vereador, fui como cidadão, fui representando a sociedade, fui acompanhando a comitiva, na verdade os vereadores, demais vereadores. Então eu fiquei de alguma forma sentido para algumas colocações que não é verídica. Houve um convite, está aí os papéis mostrando tudo. E por acaso, se não chegou a todos, ou não, alguns não puderam ir, cada um, né, sabe o porquê e o motivo. Não cabe a nós aqui fazer algumas críticas. Mas eu tenho também, eu quero falar um assunto rápido. E quando eu falo com a administração, alguns vereadores são tratados diferente aqui, eu não estou enganando também não, não é mentira não. Eu mandei requerimento pedindo intervenção no local que eu disse aí, que é na 222 com a Pedro do Vico. E o vereador acabou de usar aqui agorinha falando que recebeu informação da CMTT. E o meu requerimento, assinado pela Câmara, lido aqui, todo mundo assinado, para mim não veio informação nenhuma. Por que que o tratamento é diferente? São orientados para tratar os vereadores diferenciados, alguns que não é nem oposição nós somos. Nem oposição nós somos, ajudamos a eleger os nossos representantes do executivo aqui. Então fica ruim. Quando eu falo aqui, então ninguém acredita, mas alguns vereadores estão tendo privilégio nas informações. Então, senhor Alex, senhor Osmar, dá resposta a mim também, manda a mesma resposta dele. Não tem ciúme, não. Tem ciúme, não. Dele foi ofício, aqui foi requerimento. E para mim não veio. Manda para mim a mesma resposta para ele. Olha, o vereador Landim já mandou um ofício, já encaminhamos. Fala para o senhor ficar tranquilo. Estará agendado para ser construído em determinado momento tudo. É isso que eu queria deixar. A raiva, a indignação nossa é o tratamento diferenciado para alguns dessa casa aqui. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Finalmente agora, o vereador Sargento Pereira. Senhor?
Fui citado aí, eu quero dar uma justificativa. Vereador Landim.
Eu não escutei o senhor sendo citado, posso ter passado em branco, mas finalmente
obrigado,
agora, Sérgio
obrigado,
Pereira.
Obrigado, presidente. Infelizmente, eu tinha um assunto importante para estar tratando hoje, mas infelizmente teve um erro na comunicação aí, eu não tive a oportunidade de fazer uso da palavra no grande expediente. Mas eu quero estar aproveitando a grande audiência da Câmara Municipal, fazer uma comunicação importante, falar para o pessoal do SEASA, pessoal da região da Pedro Luvico, que na manhã de hoje foi liberado a tão sonhada passagem de José Sarney. Essa obra estava parada há mais ou menos 4 meses, e alguns colegas fez o contato, estive lá presente junto à obra, quero agradecer ao engenheiro Wendel, tá? Nos passou a real situação da obra, estava faltando uma desapropriação lá do negócio e tinha um problema técnico para ser resolvido. Fiz o contato com o Leonardo Viana, e graças a Deus foi resolvido o problema técnico e a obra está aí. Então, a vitória da comunidade, já estava esperando há um certo tempo, e fico feliz de uma forma ou de outra ter ajudado a estar resolvendo essa problemática, e a solução e a satisfação de hoje estar com a obra pronta é muito grande. Quero também aproveitar a oportunidade, estarei fazendo contato também com o nosso secretário Leonardo e o secretário do Meio Ambiente, César Donizete, para que nós possamos ir até o parque, ao Nof Quinã, para que nós possamos fazer um projeto de revitalização daquele parque, uma vez que o projeto que tem lá é da canalização do córrego, e para fazer o parque como era antes, mas só porque hoje já teve uma mudança, para a gente fazer um estudo, para que a gente possa aproveitar o parque da melhor maneira possível. Também estive ontem lá no Parque Ipiranga, fazendo uma visita lá, através do pedido de alguns atletas, e vi que realmente o Parque Ipiranga, nós precisamos estar fazendo uma melhor gestão do parque em relação ao banheiro. O banheiro lá fecha às 9h30 da noite, às 21h30. Precisamos também do local para o pessoal beber água, um bebedouro com água gelada lá para os moradores. A segurança também não está boa lá do parque. E fazer uma marcação para saber, ter uma divisão aonde é lá no Parque Ipiranga, onde é que é o local do ciclista, onde é o local do pedestre, porque lá ninguém sabe onde é nada. E fazer um sentido único da via, porque às vezes o colega está lá pedalando, vê um colega andando no sentido contrário. Então fica aquela dificuldade. Irei fazer a gestão junto ao César Donizete para que possa melhorar a sinalização e o sentido da via lá do Parque Ipiranga, para nós possamos resolver essa problemática, que está causando muito transtorno, brigas, discussões em relação ao posicionamento de cada usuário, tanto os atletas quanto as pessoas que vão lá apenas para passear. Então é só isso, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Na sequência, a palavra pela ordem, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro parabenizar o vereador Jackson Charles pela iniciativa que Vossa Senhoria teve no ano passado, e dizer que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar. E gostaria, se Deus me der saúde, participar nessa nova de 2015. Quero aqui também parabenizar o Frei Valdair pelas sábias palavras do questionamento sobre a Saneago, o senhor prefeito, o senhor governador, e deixar meu nome à inteira disposição para a fiscalização também de todas as devidas obras da cidade de Anápolis. Eu acho que isso é construtivo, partidariamente, é obrigação de todos nós acompanharmos as obras do nosso município. E agradecer também pelo serviço prestado e pelo bom atendimento do Alex, referente à sinalização da rua Ângelo Teles, esquina com a Manuel Bastos, e outras ruas adjacentes. Fica aqui o meu agradecimento ao Alex do CMTT. No mais, é só isso para o momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Miguel Marrula. Nos parar pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, obrigado aí pela palavra. Quero voltar aqui ao assunto. Como dizia Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E há muitas coisas que acontecem nos bastidores de uma Câmara Municipal que realmente, às vezes, decepcionam. Decepciona nós que estamos aqui, e uma coisa ou outra, mas que você tem que relevar, porque, na verdade, estamos aqui para representar a população e tem que passar por cima de algumas coisas. Mas eu tenho esse compromisso com aqueles que me colocaram aqui nessa cadeira. Eu tenho esse compromisso com aquelas pessoas que confiam no meu mandato. E eu quero dizer para a população que, no ano passado, houve um requerimento de iniciativa do vereador Jackson Charles, e esse requerimento foi assinado por todos os vereadores, independente de PT, independente de sigla partidária. Só que nesse requerimento não tem data e nem horário de quanto seria a audiência, nem o dia, nem o horário e nem o local. Passado um tempo depois dessa assinatura desse requerimento, eu, vereador Vespa, vereador Angeli, alguns vereadores chegaram aqui e o pessoal perguntando: vocês não foram para Goiânia, não? O que tem lá em Goiânia? Não, os vereadores foram lá conversar com o governador. Nós ficamos de bobo na história. Ninguém nos convidou. Ligamos para os nossos assessores, ligamos para os chefes de gabinete. Ninguém tinha sido convidado. Não havia convite papel, não havia telefone. Nós temos um grupo de WhatsApp. Né? Nem todos estão, mas todo mundo tem o contato de todo mundo. Ninguém havia convidado esses vereadores que não foram para ir a Goiânia nessa conversa com o governador. Se é ato político, se é realmente para resolver o problema, esse não é o caso. O que me deixa indignado é falar que eu fui convidado e não quis ir. É falar que eu fui convidado e eu não fui porque eu era líder. Eu nem era líder do Antônio Roberto Gomes na época, o Antônio Roberto Gomes era candidato a governador, ele não era prefeito mais. Então, o que me deixa indignado, tanto é que eu nunca toquei nesse assunto. Não é o que foram fazer, o que vieram fazer, o que deixaram de fazer. É usar, como usou ontem o vereador, e hoje o outro usou a tribuna, porque aproveitaram o gancho. É isso que acontece nos bastidores. Aproveita um ganchinho para denegrir, para querer pisar em cima de colegas aqui. Então eu quero dizer isso para a população, para os meus eleitores, que podem continuar confiando em mim, porque comigo não tem mentira, eu falo a verdade, e a verdade é essa. Nem todos os vereadores foram convidados. Pode ser que todos assinaram, inclusive eu assinei esse requerimento, mas não havia data, não havia horário, não havia local. Quando foi marcada essa audiência, nem todos os vereadores foram convidados. Eu não fui, não é porque eu era líder do João Gomes, não é porque eu apoiava o Vanderlan na eleição passada para governo. Eu não fui porque eu não fui convidado. Não fui convidado, propositalmente. Alguns vereadores foram selecionados propositalmente para essa visita ao governador. Essa é a minha palavra, essa é a verdade. Agora tem as outras versões e cada um acredita no que quiser. Eu estou falando para aqueles que me elegeram, para aqueles que me colocaram aqui, porque eu tenho compromisso com essa verdade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem, artigo 63, parágrafo único, por favor.
Qual que é o questionamento, vereador?
São palavras que foram usadas aqui e eu me senti tremendamente ofendida.
Fica registrado, quero consignata a manifestação de Vossa Excelência. Eu quero. Vamos proceder agora à votação da. Oh, perdão, o vereador Vias estava inscrito, já. E depois.
Vereador Vias, pela ordem. Rapidinho, não vou usar os 3 minutos.
Senhor presidente.
Como quero a discussão, vamos dizer, de uma certa forma, se alastrou e o meu nome foi citado, e eu não quero entrar em mérito qual é a verdade, o porquê, o motivo. Só que como a população nos acompanha atentamente, muitas das vezes a gente pensamos que não, mas o pessoal está de olho nas nossas atitudes. Eu só quero dizer também a respeito dessa ida em Goiânia, não quero entrar em mérito por isso ou por aquilo. Eu também não fui convidado da mesma forma do pastor vereador Edson. Eu, ele e mais alguns, não vou citar nome. Então só para quem está nos ouvindo, eu não sei qual o motivo, eu assinei o requerimento aí também, mas não tinha data da forma que foi, a gente não ficou sabendo. No dia a gente ficou batendo cabeça e o porquê para lá, para cá, trocando informações nos nossos gabinetes, mas não quero saber qual o motivo, só quero que a população que está nos ouvindo, como meu nome foi citado, eu também não fui convidado. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. O senhor quer argumentar sobre o...
Exatamente,
vereador.
Senhor presidente, é apenas porque nós sabemos que todos nós temos liberdade de falar aquilo que pensamos aqui nessa casa, mas eu não gostei de uma citação que foi dita aqui nessa manhã, que apesar de falar alto, eu também falo alto se for necessário, mas que não tem medo de galo nem galinha. Nós sabemos que o termo galinha é um termo muito pejorativo quando usado para citar mulheres. E nessa Casa de Leis nós temos 3 mulheres, e eu sei que são 3 mulheres honradas, mães de famílias. Mãe, eu sou avó, doutora Dina Amélia também é avó, e eu me senti tremendamente ofendida, e acredito que as mulheres anapolinas também sentem-se ofendidas com esse tipo de fala. Então, apenas para registrar essa minha indignação, senhor presidente, e dizer para que nós tenhamos cuidado, porque o nosso regimento é claro que nós não podemos usar palavras antiparlamentares. E eu me senti ofendida com essa palavra, não sei se os nobres pares sentiram-se ofendidos também, quando foram chamados de galo. Mas eu me senti ofendida de falar que não tem medo de galinha, e eu me senti e gostaria de que ficasse registrado.
Obrigado,
muito vereadora. Obrigado, senhor presidente.
Fico consignado em ar também a fala de Vossa Excelência. Antes de passar para a leitura e votação dos projetos, na manhã de ontem, eu pedi que fosse distribuído a todos os senhores e senhoras vereadores e à imprensa também, um documento emitido pelo Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás a respeito do que foi requerido, ainda pelo vereador Liseu José Borges, que foi requerido acerca do processo no TCM 010/2013, que trata da concorrência pública da reforma e ampliação da Câmara Municipal de Anápolis. Imagino que chegou ao conhecimento e ao poder de todos, cópia desse documento. E esse documento narra que dia 13 de outubro de 2015 foi interposto pela Prefeitura Municipal de Anápolis um novo recurso a respeito do julgamento daquela Corte de Contas, e aquela matéria ainda está pendente de análise. Não é uma decisão terminativa aquela decisão tomada pela Corte de Contas dos municípios do Estado de Goiás. Então eu queria fazer esse registro, caso algum dos senhores, senhores ou da imprensa não tenha recebido esse documento, posso providenciar que cópia chegue ao poder de vocês. Pode falar comigo aqui que a gente pede para a nossa assistência entregar uma cópia, porque esse documento nasce uma certidão do presidente do Tribunal de Contas, doutor Renur Corvinel, dizendo que a análise daquele processo não foi finalizada, que há ainda um recurso pendente de julgamento, que é uma satisfação que estamos dando a respeito dessa celeuma que envolve a Câmara. Devolvo a palavra ao secretário para deliberação dos projetos.
Senhor presidente, projeto em primeira e única votação de autoria da mesa diretora que determina a transferência do feriado do dia 28 de outubro, quarta-feira, para o dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, da outras providências. Projeto em primeira votação. Primeira e única votação.
Discutindo. Processo da mesa diretora que transfere o feriado com comissões favoráveis em discussão. Discutindo, vereador Pedrinho Porto Rico.
Eu vejo essa mudança aí, presidente, de extrema importância, até porque a nível nacional isso também foi aderido. Então, que seja no mesmo dia, numa sexta-feira, dia 30. Também. Entendeu? Estadual também, né?
Prefeitura também.
Prefeitura também. Então, todo funcionalismo público do Brasil vai usufruir do dia do funcionário público no dia 30, numa sexta-feira. Então, isso é de extrema importância. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedrinho. Na discussão também é que dia 2 de novembro é feriado, que vai emendar o feriado. Processo ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Projeto também, na verdade, decreto legislativo que dispõe sobre a concessão da comenda professora Nadir de Souza Andrade, e determina outras providências. Senhor presidente, primeira e única votação.
Processo da mesa diretora da comenda Nadir. Processo em discussão. Em votação. Os contrários manifestem. Aprovado.
Projeto em primeira votação de autoria do vereador Jean Carlos, que cria homenagem ao servidor público municipal, estabelece sessão solene e dá outras providências. Primeira votação.
Processo de autoria do vereador Jean Carlos, em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Só registrar aí as poder reconhecimento aos servidores públicos municipais, aos colegas, essa categoria que realmente empenha-se diariamente para a construção de uma cidade, para o crescimento, e certamente, sem os servidores, a administração municipal não conseguiria seus objetivos. É o principal, né, a ferramenta principal que dessa engrenagem, administração pública, cidade, são os servidores públicos municipais. Então, em nome deles, e aí permitam, em nome da minha querida mãe, que se aposentou depois de 34 anos de serviço, agora há 10 dias atrás, eu peço aos novos pares que nós possamos aprovar essa lei e criar essa homenagem aos servidores públicos municipais.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Geli, depois Pedro Mariano.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Jean por essa iniciativa. E às vezes as pessoas falam que essa Casa de Leis presta muitas homenagens. E como nós estamos aqui para representar a população, nós temos mais é que homenagear aqueles que merecem. E os servidores públicos, sem dúvida nenhuma, merecem essa homenagem, é apenas uma homenagem, mas uma homenagem, nós precisamos de homenagear sim os servidores públicos, que são eles que fazem a diferença na nossa cidade. Então, parabenizo o vereador Jean por essa iniciativa, é uma resolução, portanto, não precisará de sanção do executivo, que foi falado hoje também, para que fosse sancionada, é uma resolução e, portanto, um projeto apenas dessa casa, e eu parabenizo e somos favoráveis sim, porque os funcionários públicos merecem todo o nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho realizado.
Obrigado, vereador professor Geli. Para discutir o projeto, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, o vereador Jean Carlos, líder do PTB nessa casa de lei, pela mera coincidência, dia 28 é dia de funcionário. E aí nós estamos, o presidente, nós aprovamos exato momento, a transferência do feriado dia 30, não é isso? Mas o dia 28 é respeitado. E na mera coincidência, nós estamos aprovando esse projeto de Vossa Excelência, que é muito bom, eu acho que é um incentivo também para o funcionário, porque muitas vezes a gente sabe só cobrar e criticar, mas é um tipo também de autoestima para o funcionário. Uma sessão solene, onde não só comemorar no dia do funcionário, lembrar dele, mas no outro dia de uma sessão dessa, especificamente. E também da professora Nadir também, a comenda vem aí, né, Geli? E que é uma pessoa também que foi um exemplo na nossa cidade, e quem a professora recebe essa comenda, o currículo fica muito completo, o currículo de quem é homenageado nesse dia 27. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. A discussão do projeto, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também parabenizar o vereador Jean pela iniciativa dessa propositura e dizer a todos os funcionários públicos do nosso município que eu tive a honra de ser o relator deste projeto aqui nesta casa. Foi para mim uma honra em ser o relator. Parabéns, Jean, e realmente faz jus à sua propositura. Também aproveitando, senhor presidente, eu quero cumprimentar com os parabéns ao jornalista Newton Pereira, que é aniversário dele hoje, que Deus possa abençoar o Newton Pereira cada dia mais, concedendo a ele saúde, né, saúde e vida longa, em nome de Jesus. Deus abençoe, Newton, parabéns, em nome de Jesus.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Na discussão, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar meu companheiro Jean Carlos pela propositura. Vejo com muita alegria essa homenagem ao servidor, uma vez que o servidor realmente ele é a engrenagem que toca essa gestão para frente. O que a gente precisa falar em servidor é que a gestão dê condições para o servidor servir com mais tranquilidade no nosso município. A vereadora Miriam Garcia está cobrando a situação lá da região lá para fazer aquela obra e faltou cimento e areia. Então nós temos que aproveitar a oportunidade e pedir para a gestão dar condições para o servidor servir. E é de grande importância, sim, essa homenagem. Gostaria que fosse votado com unanimidade esse projeto de lei nessa manhã de hoje. Parabéns, vereador Jean. Espero ser votado e aprovado esse projeto nessa Casa de Leis.
Obrigado, Sargento Pereira Júnior. Na discussão, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Também quero dar os parabéns para o vereador Jean. Falar que os servidores públicos é a força motriz da prefeitura. E esse projeto vai contemplar aqueles que mais se destacam nas suas funções, vai dar um incentivo especial para que eles possam trabalhar com mais intensamente em prol do serviço público. Então é muito importante, eu acho importante esse incentivo que esse projeto vai dar para o bom desempenho da máquina pública no nosso município. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fredo Landim. Na discussão, vereador Freire Odair.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto foi debatido na CCJ, nós discutimos amplamente na CCJ, avaliamos como sendo importantíssimo estar valorizando o servidor público, e aí eu quero cumprimentar o vereador Jean Carlos, do PTB, por essa iniciativa, ele que é um representante legítimo dos servidores públicos aqui nesta casa, porque ele também é servidor, por essa iniciativa tão importante, porque vai valorizar todos aqueles que prestam, ou pelo menos alguns que prestam, relevantes serviços aqui no município de Anápolis. Eu conheço pessoas, vereador, que foram funcionários públicos há muitos anos, 30 anos, 40 anos, que passaram silenciosamente pela gestão pública, né, prestando grandes serviços, e, no entanto, nunca foram reconhecidas, homenageadas pelo poder público, de maneira, né, aqui na Câmara, como também no Executivo. Então, esse projeto ele se torna muito importante, valoriza o funcionário público e certamente nós vamos aí evidenciar algumas pessoas que realmente são relevantes para o município através dessa homenagem. Então, parabéns pelo projeto, eu sou favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Fêmio Dair. Na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu gostaria de reconhecer também o projeto, né, apresentado, a emenda modificativa do vereador Jean Carlos, o qual dá um reconhecimento, a valorização do funcionário. Eu só tomei conhecimento desse projeto hoje, por isso, vereador Jean Carlos, e eu vou também apresentar com os nossos funcionários públicos estaduais também possam, porque ser reconhecido na mesma data. Na verdade, é uma data comemorativa ao dito funcionário público. Aí nesse instante também é um funcionário público estadual. Então nós vamos conciliar servidor público, corrigido aqui pela minha companheira, com certeza, servidor público. Estaremos então, o vereador Jean Carlos também, parabenizo, sim, a iniciativa é muito louvável e é importante isso, reconhecer o trabalho prestado pelo servidor público. E eu acredito também que nós possamos inserir aí o servidor público estadual, o qual presta serviço no nosso município. Então fica aqui nosso reconhecimento e parabéns pela iniciativa. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Não, eu quero só parabenizar o autor do projeto, Jean, e eu como funcionário público, eu fui relator do projeto, jamais eu vou votar contra minhas origens, né? Eu sou funcionário público há 42 anos neste país, então jamais, né? Pedrinho também, Pedrinho mais novo, já entrou lá no INSS depois. Então, quero parabenizar aí o autor do projeto e tudo que vim para essa casa de leis, sendo oriundo do executivo ou iniciar nessa casa a favor do funcionário público, é lógico que eu irei votar a favor. E eu fui relator do projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente Jean, parabéns, né? Você que é funcionário, com certeza eu vou até te oferecer essa homenagem no próxima vez, porque você é um funcionário público de muitos anos. Antes do Jean ser vereador, a gente ia lá na Câmara, na Prefeitura, e ele sempre ajudou a gente, sempre deu atenção a toda a comunidade. Parabéns, Jean. Isso é um projeto maravilhoso. As pessoas simples da Prefeitura, exemplo, uma cozinheira, uma porteira, uma pessoa que às vezes nunca é lembrada, agora vão ter a oportunidade de dar uma homenagem a ela. Então as pessoas gostam de ser lembrada. A pessoa, Jean, pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você embrulhar uma caneta num papel de presente e dar para ela, ela já abre um sorriso. Então, essas homenagens são justas e eu acho que no momento certo, porque nosso funcionário público merece, porque eles trabalham muito, né? Tem o desempenho deles. Evidente que tem outras coisas que às vezes brigam pelo salário, que é normal, né, de todo funcionário. Mas parabéns, Jean, pelo esse grande projeto. A gente estamos juntos para homenagear nossos funcionários. Você é um deles, sua mãe foi aposentada agora. Então, a gente sabe que a Prefeitura de Anápolis tem muitos funcionários, que é muito importante para o município. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Na discussão, Pedrinho Gordo Rico.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de, inicialmente, parabenizar o nosso novo vereador Jean Carlos pela propositura do dia essa homenagem ao funcionalismo público. Eu acho que ela é pertinente, porque o que faz mover o município, o estado e, obviamente, o país é o funcionalismo público. Sabemos disso, não desmerecendo os demais, né, categorias. Então o senhor está de parabéns aí pela propositura, e ela realmente é pertinente, é devida, e é com muita gratificação que eu sinto que realmente o funcionário precisa desse tipo de incentivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Pedrinho Porto Rico. Processo em discussão. Em votação, os contratos manifestem. Aprovado. Palavra, secretário.
Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso ao VaptVupt pelos relevantes 16 anos de serviços prestados à comunidade, ao oferecer à população excelentes serviços e atendimentos. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto, encaminhada assinada também por diversos outros vereadores, ao Sargento da Polícia Militar Ismael Ferreira de Souza, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Moção de pesar de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, assinado por diversos vereadores, pelo falecimento do senhor Lafontênio Ribeiro Campos. Requerimento de autoria do vereador Vespa, solicita ao chefe do Poder Executivo reservar as praças esportivas do município de Anápolis para os eventos realizados no mês alusivo ao feriado do Carnaval. Requerimento assinado por diversos outros vereadores. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado ao senhor diretor-presidente da Saneago, José Taveira Rocha. Solicitando as seguintes informações. Quanto foi arrecadado pela Saneago, mês a mês, desde 2009 a 2015? Informações individualizadas e específicas. Quantas unidades consumidoras aumentaram mês a mês, 2009 a 2015? Quantas viabilidades técnicas operacionais foram emitidas 2009 a 2015? Viabilidade, VTO. Qual o volume de captação da água, mês a mês, 2009 a 2015? Quantas unidades consumidoras foram beneficiadas pelo abastecimento da Barra João Leite, Goiânia e região metropolitana? Quando se foi revertido efetivamente para Anápolis dos valores arrecadados pela distribuição em Anápolis? Dos valores arrecadados revertidos para Anápolis, quais projetos e serviços foram efetivamente feitos? Requerimento do vereador Pedro Mariano, a CNTT, para que seja colocado um bofaixa na vida pelo Ludovico, centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada, eu tiro para deixar aqui, senão vai bagunçar. Requerimento do vereador Alfredo Landim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a construção de um centro de distribuição para o pequeno empreendedor fabricante na cidade de Anápolis. Cadê o Alfredo Landim? Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Nair Xavier Correia, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de galeria de água pluvial na Rua Formosa, bairro Adriana Parque, primeira etapa. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Nossa Senhora da Conceição, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Guimarães Natal, número 578, centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CNTT, solicitando instalação de retorno de velocidade na rua Avenida Adib Miguel, bairro Setor Sul Jamil Miguel. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Eliane, bairro Adriana Parque. Foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de plantação de retorno de velocidade, lombo faixa na Avenida Contorno, centro, em frente à escola e do Candário Dom Pedro II. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando dois quebra-molas na Avenida Luiz Carpaneda, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulho localizado na calçada da rua Francisco M. Moura, bairro São Vicente, Igrejinha. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando quebra-molas na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de poste de iluminação na Avenida Arco Verde. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, na verdade uma moção de aplauso ao coronel aviador Rodrigo Fernandes Santos e também ao segundo tenente músico, o Alame Chaves Barreto, maestro da banda de música. Moção de pesar de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, assinada por diversos outros vereadores, pelo falecimento do senhor Joaquim Ferreira, ocorrido no dia 20 de outubro de 2015. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja realizado estudo para a construção de uma praça no residencial Morumbi, esquina com a rua Maria Inês, em frente ao conjunto habitacional Esperança 2. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CELG, solicitando instalação de poste de rede elétrica no canteiro central da Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza na rua 27, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Dona Isaura, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Maria Lúcia, bairro Adriana Parque, primeira etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhada à Secretaria à CMTT, para que seja realizado estudo no sentido de mudar para uma só mão de direção à rua jornalista Arlindo Cardoso, no cruzamento da Avenida Pedro Ludovico Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando estudos para permissão nas áreas públicas o serviço de engraxataria móvel no município de Anápolis. Paulo de Lima está aí? Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos para providências, estudo técnico e providência para instalação, intervenção no cruzamento da Avenida Bandeiras com a Ipiranga, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador o Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando galeria de água pluvial na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a implantação de galeria de água pluvial no Parque Brasília. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a reconstrução da massa asfáltica na Rua 12, bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Borrinho, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na Avenida Bandeirante, bairro Nova Vila Jaiara, foto em anexo. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao prefeito municipal, solicitando a construção de um viaduto nas confluências da Avenida Belo Horizonte com o engenheiro Portela, próximo à Cúria Diocesana. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa, fotos em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade, lombofaixa, na Rua 5, em frente à creche Cela
Questão de Pipa, ordem, presidente.
Cidade Jardim.
Questão de ordem.
Do vereador
Vesco. Sim, por favor.
É, pedir para prorrogar o tempo da sessão para nós podermos discutir os requerimentos.
É. Na verdade, prorrogar a ordem do dia, né? Que a ordem do dia. O tempo da ordem do dia que a sessão, o tempo não expirou ainda. O vereador Sargento Alberto requer a prorrogação da sessão. Coloque a apreciação das lideranças propartidárias. Os contrários manifestem. Aprovado. Por tempo necessário, vereador.
Requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao prefeito municipal, solicitando estudo para implantar semáforos no setor Vila Góes. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o envio de médicos para o posto de saúde do Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulho e a varrição das ruas do setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de uma praça na rotatória do residencial Itororó, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando placa de livre à direita no semáforo da Avenida São Francisco, esquina com a Avenida Dom Prudêncio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade, lomba ou faixa, localizado no bairro Pirineus, em frente ao posto de saúde. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerimento do vereador Vespa, encaminhado ao chefe do Poder Executivo, reservar as praças esportivas do município para eventos localizados no mês alusivo ao carnaval. Foi lido. Porque ele pediu para trocar isso aqui, eu esqueci. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando providências de transferência da linha de 11, travessa 8, para a Avenida Engenheiro Portela, Vila Góes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando faixa pare na Rua Cristalina, bairro Nova Vila Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, encaminhado ao DENIT, solicitando duas passarelas no viaduto Miguel Braga, principalmente na saída sentido Belém. Requerimento do vereador Jackson Charles encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulho localizado na calçada da rua Hermes A. de Souza, bairro São Vicente, Igrejinha, fotos em anexo. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reconstrução da massa asfáltica na rua Maria Inês, bairro Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conserto da calçada na rua Coronel Batista, Avenida Goiás, Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando transferência de zoonose para outro local devido a barulho dos animais que são recolhidos por motivo de doença. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando construção de uma área de lazer no residencial do servidor, próximo ao centro de zoonose. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à administração do DAIA, solicitando revitalização da ciclovia do DAIA. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando verificar as lâmpadas para extensão da rua Isidora Sabino Rodrigues, no bairro Parque das Primaveras.
Requerimento em discussão, já inscrito vereador Pereira, Alberto e Vilmar. Primeiro Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero fazer... Nós temos uma moção de pesar aí. Falecimento do meu grande amigo... É Lafontênio, lá do bairro Freustáquio, mais conhecido como Baiano. É uma pessoa muito querida na nossa região. É, todo mundo conhece, foi uma comoção, foi um assassinato que realmente deixou o bairro chocado, porque é uma pessoa que é muito brincalhão, trabalhadora, jogador de sinuca, jogador de futebol, gosta de estar no meio da comunidade. Quero nessa oportunidade aqui dar um abraço aqui na família, dona Dijanira, seus filhos Paulo Henrique e Raquel. Nesse momento quero deixar meus sentimentos aqui para a família lutada. Infelizmente o velório deles foi no domingo. No domingo teve aniversário da minha filha, 20 anos da minha filha. Infelizmente não pude comparecer até o velório. Fiquei muito triste, mas o nosso pensamento está no Senhor para que Deus possa estar guardando o local especial para o baiano, porque o baiano é uma pessoa que realmente tem um carinho muito especial da região lá do Freustáquio, São Lourenço, vereador Eli Rosa. Todo mundo tem um carinho muito especial. Então, nesse momento agora, quero estar todos os vereadores dando a moção de pesar para o nosso companheiro aí, para a família lutada. Também nós estamos aí fazendo uma moção de aplauso aos 16 anos do VaptVup. Todos nós sabemos que o VaptVup revolucionou o trabalho, o serviço de qualidade no estado de Goiás. Então, quero parabenizar todos os servidores, em nome da nossa companheira Cíntia, aqui de Anápolis, e na oportunidade de convidar todos os nobres pares e a comunidade. Hoje teremos um evento hoje lá no Ana Shopping, a partir das 15 horas, em comemoração aos 16 anos do programa VaptVupt. É só isso, devolvo a palavra e muito obrigado.
Palavra, discutindo os requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Presidente, nós temos uma moção aí de aplauso a um policial militar, é o Sargento Souza. Hoje ele é instrutor da banda de música no Colégio Militar César Toledo. Esse policial tem despontado na sua atividade, não como policial militar, mas aí um instrutor, também ali educador. Então vejo a importância muito grande de trazer esse policial, de reconhecer esse policial pelo trabalho que ele faz, justamente fora da sua profissão, que é primordial, que seria a segurança pública. Então, nós acreditamos que é um momento oportuno de trazer esse policial, fazer ser reconhecido pelo trabalho que ele tem feito, na educação também. Então, fica aqui o nosso pedido aos demais companheiros, já assinaram aí vários, que esse é um momento muito oportuno de trazer, né, a essa casa de leis, essas pessoas que têm contemplado Anápolis, de alguma forma, no seu compromisso. Isso é muito importante. Devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero discutir sobre dois requerimentos e uma moção. O primeiro requerimento, nós estamos solicitando ao DENIT a construção de duas passarelas ali no viaduto Miguel Braga. Nós não temos nenhuma passarela. E o número de pessoas que vem e atravessa aquelas BRs ali, no sentido ao centro da cidade, é muito grande. E agora, com aquela construção daquele Atacadão, nós já tivemos, Jacques, dois problemas lá de pessoas que vão fazer compra e ao retornar ali é muito complicado aquela travessia. Então nós estamos solicitando ao DENIT a construção de duas passarelas ali que na verdade pode ser o DENIT, mas é a Coimbra, né? Que é a Conceba, aliás, perdão, Conceba. E o outro requerimento, senhor presidente, o último quarteirão da Avenida Arco Verde, antes de chegar na BR, ela só tem iluminação de um lado. É uma avenida e ela só tem iluminação de um lado. E no canteiro central tem árvores muito grandes, então a iluminação no sentido BR à esquerda, ela não dá nenhuma segurança aos moradores da rua, da avenida do lado direito. E do lado direito não tem energia, não tem poste na rua. São acho que 3 ou 4 postes. Nós estamos pedindo, então, né, providência para isso aí. E a outra é nós queremos, aí tem a nossa moção, a família do senhor Joaquim, que Deus possa confortar essa família. É uma família de pastores, de irmãos, ali da Igreja Quadrangular, que Deus possa estar confortando a todos eles. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Também na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero exaltar uma moção de aplauso que nós fizemos aí. Pedimos que o vereador Sargento Pereira também assinássemos conosco, que vários vereadores assinaram. Moção de aplauso ao comandante da base aérea de Anápolis e também ao segundo-tenente músico, o Alame, que é o maestro da banda da base aérea, pelo brilhante concerto que eles fizeram ontem no Teatro Municipal. É muito interessante porque a base está celebrando a Semana da Asa e eles optaram por fazer um concerto onde eles estão fazendo a maior interação com a comunidade. E a base aérea de Anápolis, ao longo dos anos, tem feito essa interação com a comunidade. E ontem eles deram um banho de cultura, um concerto extraordinário, com a participação não apenas dos músicos de Anápolis, mas músicos de outros estados e de outros estados, de outras bandas, e também a participação de civis, que cantaram e encantaram a todos que tiveram presentes ali. Então foi uma noite memorável, uma noite muito bonita, e sem dúvida nenhuma merece os nossos aplausos. Estivemos lá, eu e o Sargento Pereira, representando essa casa, e tivemos uma noite muito agradável, com muita cultura e muito entretenimento. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Na discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero discutir dois requerimentos que apresentamos, mas na verdade é um problema sério na cidade que precisa ser resolvido, que é com relação a galerias de água pluvial. O Parque Brasília já tem mais de 10 anos, se não me engano, em torno de 10 anos ou mais, e até hoje não tem galeria de água pluvial. O Residencial Morumbi nem se fala, né, vereador Paulo de Lima? Reclamações diversas, que quando chega o período da chuva, casas são alagadas. E a Vila Nossa Senhora da Badia também, existem situações críticas ali com relação à galeria de água pluvial. Então nós apresentamos esses requerimentos e que seja realmente dado prioridade à instalação de galerias de água pluvial nos bairros que não tem, principalmente aqueles mais críticos. Outro requerimento que eu quero discutir é um requerimento de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, vereador Paulo de Lima. Vossa Senhoria apresentou um requerimento solicitando a construção de uma praça dentro do residencial do servidor. Eu creio que é uma dúvida minha, que eu acho que a prefeitura, dentro do residencial do servidor lá, acho que é uma questão particular, não é não? É um condomínio fechado ali. Eu acho que lá não pode ser feito. É o residencial do servidor. Tá. O requerimento está falando que é dentro do residencial do servidor. Então o senhor dá uma confirmada lá para não prejudicar o requerimento de Vossa Excelência. Mas é uma intenção boa. E também parabenizar o VaptVupt também por esses 16 anos, requerimento aí do Sargento Pereira Júnior. É realmente algo que trouxe realmente uma agilidade muito grande para a população anapolina, para a população no estado todo, a implantação do VaptVupt, assim como tem o Rapto aqui no município de Anápolis. Então é isso que tínhamos a dizer, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, pastor Ederson Lopes. É, quero citar aqui com presença honrosa a servidora aposentada da casa, a Neide, que está nos visitando hoje aqui. E agora eu considero a palavra que conste ata aqui, viu, Valdivia, a presença dela. E na discussão, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz um requerimento pedindo para que seja feito o asfalto, pelo menos a recuperação do asfalto, que lá quase não existe mais, da Rua Maria Inês, lá no Morumbi, divisa com a Vila Esperança 2, porque ali é uma rua que todas as ruas do Morumbi saem dela. E lá está dando um transtorno muito grande para aqueles moradores daquela região. Então eu fiz esse requerimento e espero que ele seja contemplado para que resolva o problema daqueles moradores que tem ali no Morumbi. Sem mais nada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Alfredo Landim. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas discutir aí o requerimento destinado a encaminhado ao presidente da CDA, porque eu achei uma informação frustrada, aquela que a Saniaga arrecada apenas 8 milhões, em torno de 8 milhões, aqui no município. É, nós temos certeza que, eu acredito que é muito mais. Há 5 anos atrás, esses mesmos valores eram divulgados, vereador Ali Rosa. Nós tivemos milhares de imóveis certificados, milhares de unidades consumidoras instaladas, então não justifica, além do aumento da tarifa, a informação que arrecadou 8 milhões, essa informação, pelo que eu saiba, tem 5 anos que está sendo divulgado esse valor. Portanto, vamos saber oficialmente do presidente Santiago qual é o valor real arrecadado no município de Anápolis. No mais, eu quero aproveitar aí da uso da palavra pela ordem, agradecer a Anísio da iluminação pela extensão da rede no bairro Itamaraty, na rua 12. Agradeço a você, Anísio. E também a implantação de mais uma lombada no residencial Santo Expedito. Eu quero agradecer ao Max, o Anselmo e também o pessoal da CMTT por ter autorizado a instalação dessa lombada na rua Yasmin Barbosa Braga, no residencial Santo Expedito. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, a minha motivação de falar aqui na discussão é para falar, enquanto a gente tem cobertura de mídia, convidando a todos os vereadores e principalmente a imprensa, aos cidadãos anapolinos e cidadãs anapolinas, da nossa audiência pública, já que é a última sessão nossa dessa semana, audiência pública para discutir a questão da bacia do Piancó na segunda-feira, e também pedir o apoio e assinatura dos nossos colegas vereadores para um requerimento que já pedi para o doutor Arunan fazê-lo, que requer que o governador Marconi Perillo faça de forma imediata a construção das represas de reservação, porque por mais que escutamos, por mais que estamos vendo as pessoas dizerem que não há necessidade de construção desses reservatórios, qualquer um, mesmo aquele que não tem uma grande percepção ou capacidade de pensar, é óbvio que fica muitíssimo claro que nós precisamos dessas bacias, ou melhor dizendo, dessas represas de reservação para água em situação de seca aqui do nosso município. E tentei entrar como cidadão goiano, transformando isso em um projeto de lei, mas vi que é muitíssimo complicado, e o documento que encontrei mais fácil de ser conquistado esse querer nosso aqui dessa casa, que representamos a nossa sociedade. Nós estamos aqui, às vezes, destoando um pouco, inclusive, da mansidão, porque a política ela traz como pilar principal a criação, a provocação da paz, e não a provocação da confusão, e não a provocação da violência. Anápolis já é uma cidade violenta, e nós acabamos, inclusive, de conversar aqui com o Sargento Pereira, perdemos uns conhecidos aí, aliás, duas famílias foram destruídas por violência, e nós precisamos pregar aqui atitudes mansas, atitudes que venham trazer a gente para o campo da conquista da conquista da autoridade, e não para a imposição da autoridade aqui nessa casa, senhor presidente. Mas eu quero deixar muito claro aqui para o nosso governador Marconi Perillo, não há uma saída mais eficaz e mais eficiente que não essa de construir barragens na bacia do Piancó. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, Dr. de Rosa. Em discussão, em votação, todas manifestem, aprovado. Palavra do Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu estou falando agora, eu gostaria que, se é para todos nós, quando falo aqui que não tem religião... Presidente, em Carapuça. Por isso que eu gostaria de falar rápido, porque eu gostaria que a televisão e o rádio me ajudassem, que estão perto de desligar e eu ia falar só para nós aqui. Quando eu falo aqui que eu não tenho religião, vereador, algumas pessoas que me criticam pensam que eu não tenho Deus no coração. Eu desafio os senhores e a senhora aqui. Talvez eu acredito mais em Deus do que vocês. Inclusive até meus filhos, eu pus nome bíblico. Nome Sara significa princesa do Nilo. O Daniel, Deus é meu juiz. E o Lucas? Eu gosto tanto de Deus, quando eu falo que eu não tenho religião, Pedro Mariano, não é que eu sou contra evangélico e católico, não. Pelo contrário, eu tenho uma admiração. Agora, o que eu não gosto é que pessoas usam a vida pública para suspender a vida pública, Jardim. Eu estou até com dó do bispo. É... Tem cara aí que está pedindo voto, não está aqui no nosso meio, não. Está pedindo voto. Quando o bispo vai dar uma palestra, ele chega primeiro do bispo e atrapalha até o bispo entrar. Cara de 300, 400 votos, que eu não vou citar nomes, que não está no nosso meio. Quer usar a igreja. E tem pastor também, que não é o seu caso, pastor Vilma. Você entrou aqui pelos seus méritos, você foi sabatinado pelas urnas, várias vezes, que depois você conheceu o... Igual o pastor Anderson, ele entrou aqui pelos seus méritos. Ele não foi usando a igreja, a palavra de Deus, não. Ele entrou pelo seu neto, que também já foi derrotado nas urnas. Agora, tem uns candidatos aí fora, que eu não vou citar nome, é evangélico e católico. Quando os pastores vão dar uma palestra, eles querem chegar primeiro do que o pastor e exigir, Hamilton, que o bispo... Olha, eu sou o candidato da igreja. Gente, o bispo não pode fazer isso, não. O pastor não pode fazer isso, não, Pedro Mariano. Eu sou do tempo... Mano, é uma pestanha. Que Deus tem em bom lugar, nós enterramos ele na Praça Bom Jesus. Ele me chamou, que eu trabalho na rádio católica. Eu sou do meio, de evangelho católico, do lado de todos, credo religioso. Eu não disputo, é Deus. Que Deus é um só. Aqui ninguém é muçulmano, ninguém é ateu. Eu não disputo o mesmo Deus que vocês admiram. Meu Deus é o mesmo de vocês. Mas na pestana me chamou um dia, Mauro, como é que eu faço? Estão mais de 40 candidatos, pondo faca na minha garganta, o senhor tem que me apoiar. Gente, como que o bispo vai apoiar e falar... O Vespa é meu candidato. Como é que fica o outro? Como que o pastor Berthier vai falar, fulano é meu candidato? É isso que eu não gosto, de usar a igreja. Eu tenho colaborado tanto com as igrejas, Hamilton. Pastor o bispo Giovanni, ali, o padre Giovanni, eu tenho ajudado tantas igrejas católicas. Eu nunca fui lá pedir voto. As igrejas, eu nunca fui. Só... Meu chefe de gabinete é pastor de igreja, eu nunca fui lá. Eu não gosto dessa pessoa que usa a palavra de Deus para subir na vida pública. Mas quando eu tive esse debate com o pastor aqui, ele tá, não está aqui, mas está no plenário. Deve estar no gabinete ouvindo. Não foi para chacotear ele, não. Que ele entrou aqui, não foi para a igreja, não. Foi para o neto dele, que ele tem a sua liderança lá fora. Pelos méritos deles. Agora tem muitos que usam a palavra de Deus lá fora, usando as igrejas, Assembleia de Deus, ou católica, ou ortodoxa, para vir onde nós estamos. Isso que eu não gosto. Eu não tenho igreja. Eu tenho religião que o único, essa minha religião, é o Salvador Jesus Cristo. Agora, sobre o nome bíblico aqui, é lógico, também tem bíblica, tem na bíblica, eu não vou pôr o nome de filho, né? Herodes, Barrabás, isso também não, né?
Você vê o... Pedro, conclua, por favor.
Então, eu tô só explicando para a televisão que a gente faz só por meia dúzia, que é uma hora é ateu. Eu não sou ateu. Sai para lá, Satanás. Sai para lá. Eu sou cristão, temente a Deus.
Obrigado, Maurão. Vereadora professora Geli.
Obrigada, vereador, presidente. Eu quero apenas comunicar que, infelizmente, a Ana Clara, aquela menina que fez uma ampla divulgação, que precisava de uma transplante de medula óssea, ela faleceu nesse dia, faleceu em São Paulo, e o corpo chegando aqui a Anápolis por volta das 14 horas, segundo o Marcelinho me passou, será velado na funerária Fênix. Então, apenas para comunicar às pessoas, infelizmente, Foi feita uma grande campanha, essa casa aqui divulgou, vários colegas nós divulgamos aí nos meios de, nos meios de comunicação que nós tínhamos nas redes sociais. Infelizmente, ela faleceu no dia de hoje. Apenas para nos solidarizar com essa família, com essa mãe que, por certo, lutou muito e está sofrendo muito nesse momento. Obrigada, presidente.
Obrigado, professora Geli. Palavra do sargento Pereira Júnior.
Obrigado, vereador Milton. Só quero, na dúvida, que surgiu uma dúvida aqui entre eu e o vereador Jean Casa a respeito do horário que eu tinha falado do evento do VaptVup. Então, na dúvida, vou estar retificando que o horário do evento lá são as 15 horas, lá no Ana Shopping. 16 anos do programa VaptVup. Convido a todos os vereadores e a toda a comunidade também para estar prestigiando essa grande festa. Só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, doutor Sargento Pereira Júnior. A palavra é do Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu só retornar o convite, presidente, sexta-feira, às 9h, convidando o senhor também para estar com a gente aqui no dia do odontólogo. Estará diversas autoridades, pessoas do meio, né? Estão todos convidados para fazer a parte dessa homenagem aos odontólogos de Anápolis. E também dizer ao meu requerimento que o vereador Ederson falou que está correto, pedindo brinquedos lá para aquele local lá do centro do servidor, do residencial do servidor, que a prefeitura é pedida. O pessoal vem para você e pede, a gente, como vereador, nós estamos aqui para fiscalizar e também fazer os pedidos à prefeitura. E agradecer também ao prefeito João Gomes por ter liberado, feito, né, aquela ponte ali sobre o rio, que corta ali no fundo da pecuária, né? Agora já está liberada a pista ali do Zé Sarney, que o nosso prefeito João Gomes, mais uma obra entregada à população anapolina. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Então, nenhum assunto deveria ser tratado ainda. Declaro encerrada a presente sessão, sou a proteção de Deus, e convoco outra para a próxima segunda-feira, às 9h30.